Gerson SBC, Canado, TW, Fábio Porto, esse é o Papo da Coruja.
Papo da Coruja, podcast pra valer, desuei informação e fica lá no PSV. Papo da Coruja, podcast pra valer, desuei informação e fica lá no PSV.
Boa noite, meus amigos impolutos e indefecáveis. Estamos aí começando mais um Papo da Coruja, hoje o de número 32. Vocês devem estar achando estranho eu estar apresentando esse Papo da Coruja, né? Mas por motivos de profissionais, pessoais, os nossos corujeiros, que são os âncoras, eles não puderam estar presente hoje. E para vocês não ficarem sem o Papo da Coruja mensal, eu assumi essa bomba de ser a âncora e prometo tentar não afundar esse Papo da Coruja. Vamos começar a apresentação. Quem está falando aqui é o Xandão. Vamos chamar o nosso primeiro corujeiro, Darth Randy.
Darth Randy. Vou pra Porto Alegre. Tchau.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês já devem saber o assunto desse Papo da Coruja, mas ainda não sabem o convidado. E espero que gostem. Estou jogando agora, adivinha o que eu estou jogando, Gears of War 3. Também Forza 4. E é isso, agora quem é?
O próximo corujeiro é o Al Rogério.
Tudo certo para o nosso casamento.
Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Modo inverso aqui para quem estiver ouvindo. Aqui é Almir, direto de Carapicuíba e...
Almir? Eu não conheço nenhum Almir, não.
Sabe o Rogério?
Quem chamou esse cara aí?
Sabe o Rogério, então, do Twitter, da live, etc. Então, aqui nenhuma novidade, jogando um pouco de Gears... Ultimamente viciado em Plants vs Zombie, em Devices e Fruit Ninja Kinect. Esse é um jogaço, né? Bom, então o próximo convidado, nossa, acho que vai ser o convidado hoje, é isso?
Não, o próximo é o nosso amigo direto do Japão para o interior de São Paulo. Bem no interior, nosso amigo Smoo!
Oh, fala galera, já tô começando a ter o meu sotaquinho aqui, já meio caipira já. E estamos aqui para mais um podcast e ultimamente, desde a semana passada, jogando Forza 4. Vamos agora para os convidados, né?
Nós temos um convidado, já participou do Papo da Coruja anterior, inclusive falando sobre o beta de Gears of War 3, e veio agora para falar do jogo completo, que é o nosso amigo Dom Diego Sutiã, também conhecido como Dom Diego Bra.
Eu sabia. Boa noite, pessoal.
Buenas, galera.
Buenas, galera, né? Buenas, galera, para todo mundo aí. Mais uma
Boa
vez,
noite,
uma satisfação. Boa noite, hein? Uma satisfação muito grande estar participando com vocês de novo aí. Ainda mais para falar desse assunto, né?
A satisfação é toda sua.
É toda minha, cara, pois é. E é isso aí, cara, vamos tocar o barco. Jogando, lógico, Gears of War 3 já vai fazer um mês aí. Quer dizer, não é que eu tô só jogando Gears of War, não tô fazendo mais nada na vida mesmo. Então, é isso aí.
E agora, direto das linhas inimigas, o contraponto, aquele que veio para falar o contrário de tudo que a gente falar de bem aqui, nosso grande amigo Hugo Esteves, também conhecido como Hugo mesmo.
Fala aí, galera, tudo bem? Cheguei aí para falar mal dos jogos de Xbox, dos exclusivos, que não são uma porcaria, né? A gente sabe que os melhores exclusivos são da Sony. Então eu cheguei aí para falar a verdade. Hoje eu vou sair daqui de alma lavada.
E não podemos deixar de falar que o Hugo tem o site o Blackcast, e vale muito a visita lá. Quem não conhece, na minha opinião, é o melhor site sobre a comunidade do PS3.
É o blackside.com.br, que saiu de dentro do PXB, né? Com a anuência aí da galera do PXB, e a gente de vez em quando grava o Blackcast, que é o nosso podcast. Então, tá todo mundo convidado aí, todo mundo de casa mesmo.
Vale muito a pena conferir, viu? Agora, vamos começar com aquele abraço.
Todo povo brasileiro, aquele abraço.
Não poderíamos deixar de deixar um grande abraço, uma bela encoxada, uma fungada na nuca do nosso grande amigo Joker, né? Sempre nos está acompanhando, já ouviu o nosso podcast, só o último aqui ele até falou, ouviu 4 vezes, eu acho que ele sofre de Alzheimer, né, porque uma só já era suficiente. Tá aqui até falando, já ouvi 4 vezes desde que baixei, 2 ontem, 2 hoje, talvez o melhor programa até hoje. Pô, muito obrigado. E hoje, dia 22, terminei a epopeia e ouvi cada episódio uma vez mais, vocês são uma ótima companhia para caminhadas. Então, Joker, só caminha e vamos continuar. Um grande abraço também. Oi!
Já tá no Get Glue o Papo da Coruja? Só isso justifica, cara.
Exatamente. O João que é nosso grande amigão.
Grande abraço
também para o Sargento Malark, tanto o 1 quanto o 2, né? O que ouviu depois de séculos, espero que volte nos ouvir com mais vezes. Alberto Barros, né, perguntando também da assinatura do iTunes, nós vamos colocar todos os podcasts a tempo, né, espero, antes da publicação desse 32, se Deus quiser. Um grande abraço para o Nint, para o Falender, né, pediu para o Smol falar de pinball, a gente proibiu o Smol falar de pinball, ele não fala de pinball, senão a gente expulsa ele daqui. Né, tivemos 2 mulheres falando sobre nós.
Um recorde.
A Janaína, né, baixando, um você sabe que sou fanzaça, louca e alucinada de vocês. Tem guria que grita Justin Bieber, mas eu grito corujões gostosos. É, não tem muita diferença entre um e outro, não, né? E fala isso porque não nos conhece. Também a The Girls Brawley, que gostou muito da abertura, como sempre, fantástica, falar, ó, a abertura é do zero. Parabéns, e como a Jana disse, corujões lindos, tesões bonitos e gostosões. Isso prova que ninguém conhece a gente. Um grande abraço também para a Icarolina. Ué, teve mais uma, Icarolina.
Oh. Não, é Icarolina.
Ainda você conhece, cara.
DQ15 Alive.
O nosso amigo Knight of Wine, o Batagli, o Mr. Cloud, FM Dutra BR, o Elder SR, o Vital, que falou que só gostou das notícias do Momô, o cara é o cara. Eu concordo com você, o cara é o cara, o Momô é o nosso grande super-herói dos gamers. E realmente as notícias dele do último foram fantásticas. Ele antecipou o que a Microsoft fez alguns dias depois, né? Um abraço pro Andy Casemiro, pro Nomano, pro nosso mestre querido Malegretti, que relembrou aqui com o Papo da Coruja anterior as jogatinas, as corujitas de madrugada, que fez essa turma toda se reunir e ficar hoje os amigos que nós somos. Um abraço ao Paul Gamer, um abraço ao Brício Freitas, Jock 101, Game Strike BR, ao Pilgrim, ao Luke 1974, que falou que foi muito bom mesmo, só um toque, é a primeira vez que escuto, então não conheço a galera, seria bom se todos dissessem seus nomes na apresentação do começo. Bem, a gente tem até uma vinheta que apresenta cada um, tá? Mas logo logo vai estar sabendo todo mundo, fácil. Ao Danspa, ao Herbert e ao Choque 07. E dando agora continuidade, vamos chamar o nosso convidado especial. Hoje nós temos 3 convidados especiais, mas esse é mais pelo assunto, é o grande convidado da noite. Então, por trás do convidado, opa, não, por trás da Game Tag.
Behind the tag.
Vamos chamar o Rosinaldo PSB.
Opa, beleza, pessoal? Boa noite pra vocês. Aqui é o Rosinaldo, eu moro aqui em Brasília e todo mundo sabe que eu gosto muito do Gears of War 3, né? Desde o 1 já jogava, foi um dos motivos pelo qual eu comprei Xbox, né? Porque PlayStation 3 pra mim não presta, né? Mas é um detalhe.
Pronto, começou a confusão. Vai ter pancada aqui
hoje. Round 1, fight!
E só pra tirar a onda mesmo. E eu tenho um black piano aqui também. Além de assistir muito Blu-ray nele, né? De vez em quando a gente joga também.
Tá aqui. Hoje assistiu Netflix também.
Isso, eu tô usando direto pra Netflix.
Pelo menos até ter o Netflix no 360, né?
Exatamente.
Depois ele junta a poeira novamente.
É verdade. E também, ultimamente, estou jogando o Ultimate Fight, Personal Trainer, você emagrece aqui.
É muito bom esse jogo. Não é bem um jogo, né?
Não é bem um jogo, não.
Bem, Rosinaldo,
eu agradeço a oportunidade, né?
Claro. Seja bem-vindo aqui ao nosso papo. Como sempre, a gente começa com algumas perguntas gerais ao nosso convidado, até mesmo para quem, se ainda não o conhece lá do portal Xbox, que possa te conhecer melhor.
Beleza.
Então, as perguntas gerais. Origem e influências da sua gamertag. Qual que é a origem dela?
Bem, Rosinaldo é meu nome, meu primeiro nome, né? Eu sou natural de Belém, Pará. E o meu nome é lá, aqui no resto do Brasil quase não se ouve falar em Rosinal, né? Mas lá no Pará tem bastante. E por isso, como eu moro em Brasília, tem quase 20 anos, aí eu botei BSB, né? Que é a sigla de Brasília, né? Aeroportuária de Brasília. Por conta disso.
Idade, profissão, pode falar um pouco de você, se apresente, vendo sua
minha formação é computação, né? Eu trabalho na Câmara dos Deputados, sou analista concursado de lá desde 2002 e já trabalhei em outros órgãos públicos aqui em Brasília, né? Formação é pela Universidade Católica de Brasília, fiz mestrado na Universidade de Brasília também, né? A minha formação mais é na área de banco de dados, administração de dados, né? Perfil lá é esse, atualmente, né?
E agora vamos ao que interessa, né? Um resumo sobre a sua história dos games. Quando que você começou nesse mundo de games? Qual foi o seu primeiro videogame?
Cara, meu primeiro videogame foi um Atari. Eu tinha uns 13, 14 anos. Lá em 1984, por aí.
Isso entrega muita idade, né?
Eu não falei a idade, né? É verdade. Tô com 40, fiz 40 esse ano.
Finalmente alguém com mais idade que eu e o Xandão aqui.
Pois é, tô 40. Esse ano eu fiz 40 e a influência, né? Eu joguei muito Atari, né? Um pouquinho de Odyssey. E aí depois eu dei um tempo, né? Fiquei bem parado, um bom tempo mesmo. Aí tive depois um PlayStation 2, né? Aí depois disso eu vi os primeiros jogos de Xbox e falei, pô, isso aqui tem futuro. E aí quando lançaram o Halo, né, e o Gears, aí eu aproveitei e comprei. Foi basicamente isso.
Dessa sua história toda de jogos, né? Dessas várias décadas com em frente ao
Exatamente.
Tem algum que você tem vergonha de admitir que você gostou?
Vergonha de admitir que eu gostei? River Raid. Que mais? Pitfall.
Bob's Going Home.
Nossa, esse era.
Bicho,
Ah, mas River Raid não é pra ter vergonha, ele foi um clássico.
Era
uma
época, né?
Caramba, o meu Ivana vai ser quando um convidado chegar e falar que gostou do X-Men do Atari.
Não, pra falar que tem vergonha mesmo é o ET, né? O ET do Atari eu tive, pô.
E aquele do Bob, lembra do Bob? Bob's Going Home.
Sim, sim.
Aquilo tem vergonha.
É, e o Frog, bicho. Pô, aquilo eu tinha vergonha também do Frog lá.
Passado negro, hein? E dessa geração, algum dos jogos dessa geração que você tem vergonha de admitir que você gostou?
Ah, não, que eu gostei não, que eu joguei, né? Que negócio tá do Fusion Frenzy 2 ali. Pelo amor de Deus, bicho. Aquele Fusion Frenzy não, ninguém merece.
É, muito. Fugiu do clichê do Tio Rio, mano, né? Do Shadow. Shadow Play? Que jogo é?
O Al gostou do Fusion Frenzy.
Que é isso? É que é jogo de festa. Dá pra jogar de 4 do jogo. Opa!
Melhor ser do Kinect, né, Neal?
E aí o cara tem uma TV 3D ainda, ó.
Pô, ele ia ficar feliz de jogar no Move esse aí.
Anatomicamente planejado pro jogo.
É muita informação.
E atualmente, quais jogos você não tira da sua bandeja, não tira do seu 360?
Ah, o Gears of War 3 mesmo, né? Basicamente tô jogando só ele. Pra você ter uma ideia, eu tô aqui com Bioshock 2 lacrado, com Assassin's Creed 2 Brotherhood lacrado.
Heresia, os dois lacrados, heresia. São
Sério, bicho, sério. Tem DLC de Alan Wake aí que eu não joguei ainda. Te falar, meu. Basicamente eu tô viciando mesmo no Gears 3.
Já zerou a campanha do Gears 3?
Já, inclusive no Insano já.
Nossa.
Olha a pergunta que você faz, né? Bem, Rosinaldo, a gente faz aqui na sua Gamertag, a gente faz uma pesquisa e escolhe aleatoriamente 5 jogos que você jogou e pedimos para você fazer uma análise rapidamente de cada um e dar uma nota de 1 a 5 corujas. O primeiro jogo, UFC Personal Trainer.
Ah, cara, eu dou a nota para ele, eu dou 4, não dou 5 porque eu acho que ainda faltam os detalhes, tipo, de reforçar mais o tracking, né, do que você está fazendo, eu acho, incentivar mais a pessoa. Principalmente eu, né, que vira e mexe eu esqueço de voltar e fazer o programa, né, que tem cada dia, né, tem um calendário e tudo mais, né, então acho que, mas é um excelente jogo que vale a pena, assim, ser adquirido.
Só não levou 5 porque falta um homem suado de cueca na frente, né?
Não. É incentivo mesmo, né? Faltou essa parte.
Splinter Cell Conviction.
Splinter Cell Conviction, eu não zerei no Insano, eu só joguei na dificuldade normal, né? É um jogo muito bom, né? Mas como eu não sou muito fã de stealth, eu penei, porque eu ia pra porrada, igual Rambo, né? E aí o jogo é mais pra quem gosta de stealth, né? Mas é um excelente jogo também. Eu acho que eu dou a nota pra ele. Não pode ser quebrada a nota, não. Né? Tem que ser inteira, né?
Não, matar a corujinha, não.
É. Tá, não, Splinter Cell, eu dou a nota 3.
Viva Pinhata!
Viva Pinhata! Esse jogo aí foi muito jogado pelos meus filhos.
Sei.
É a desculpa padrão, né?
Não.
E pelos seus filhos, qual que é a nota que seus filhos dão pra Viva?
Silêncio embaraçoso esse.
É, tem um amigo meu que aconteceu isso com ele, né? Então com seus filhos, qual que é a nota que eles dão pra Viva Pinhata?
O Viva Pinhata é um excelente jogo, certo? A proposta dele é muito interessante, as crianças adoram, né? E os adultos também, né? Eu acho que é nota 5, sim.
Red Faction Guerrilla.
Esse aí eu não gostei de jeito nenhum, sabe? Eu esperava mais em termos de gráfico, de jogabilidade, eu não me adaptei direito. Então eu dou nota 3 pra ele.
E a cereja do bolo agora é Beowulf.
Beowulf nota 0, porque não dá pra dar negativa, né?
E esse aí, qual é a explicação desse aí?
Precisa explicar? Não, Beowulf é a...
Não, a explicação parece... de aparecer na Gamertag,
sim. Ah, de aparecer na Gamertag o Beowulf? Cara, como é que foi que esse jogo chegou na minha mão? Eu não lembro se eu troquei com alguém, de vez em quando eu faço isso. Ou peguei emprestado. Eu sei que, graças a Deus, eu já passei pra frente.
Bem, os cinco jogos mais marcantes em sua vida, independentemente da plataforma.
Independentemente da plataforma, eu gostei muito de um jogo para Atari chamado Montezuma's Revenge. Sabe, eu gostava bastante dele mesmo, dos níveis que tinham, né? Era, o gráfico mesmo para Atari na época era legal, bem interessante. Outro jogo bom também, demais, para PlayStation 2, foi o God of War 1 e o 2. Eles realmente, a nível de dificuldade, dos quebra-cabeças, dos puzzles, muito bem evoluído, né? Muito bem variado também. Bem legal. E sem falar que o gráfico nem parecia que era de PlayStation 2, né? Nem parecia que era um console da Sony, né? Nossa, muito bom, né?
Ainda bem que, é pelo Skype, senão já tinha tapeando o outro aí agora.
Eu já falei o quê? De dois, né? Pra Xbox. Aí, o Halo 3, né? Eu gostei bastante também. Né? É indiferente do Hunt, né? Dos outros jogos, como Gears, né, com o sistema de cover, não tem, né, o Halo, você vai pra cima, fica lá pulando igual um não sei o que, mas é interessante, muito, muito legal o enredo todo, né, não é só o jogo em si, a história toda, a franquia toda, né.
Acho que eu adoro esse jogo, né?
Gráficos muito bonitos. inimigos rosas.
A gente convidou o Hugo para o Papo da Coruja certíssimo, né?
Pois é, e Gears of War 1, né? Gears of War 2, mas principalmente o 1 e o 3 atual, né? O 2, por conta do matchmaking que não funcionou direito, né? Não chegou a marcar, não. Alô?
Oi. Indique um jogo bom e barato para o 360.
Bom e barato para o 360? Não pode ser o Gears usado, não, né?
Pode, porque não.
É que eu tenho, acho que uns dois aqui, dá para vender um.
Quem quiser.
Aproveitando, já que.
E também tem na live por R$19, né?
Pois é, não tem
limitado,
também.
Aproveitem.
Não, mas hoje é fácil falar um jogo bom e barato. Qualquer lançamento com selo Microsoft, né? Que tá saindo por R$129 um lançamento. E você pega um jogo da EA que tá saindo quase R$200, o FIFA.
Pois é.
Estão vendendo. Então, graças ao jogo justo, com a iniciativa do Moacir, aí você compra o lançamento a R$129, que é um preço razoável.
R$200 no PlayStation, né?
Uhum. Não, e tem uma informação também, um monte de varejista aí fez umas promoções, você comprava jogo de Kinect, né, obviamente lacrado, R$80 e poucos também. Então, o momento tá demais mesmo pra comprar jogo.
O meu Gears 3 eu comprei por R$87 num boleto aí de um site aí.
Eu acho que pra nós que temos algumas décadas de videogame, esse é o melhor momento nesta área que a gente está. Nunca havíamos vivido qualquer coisa parecida com isso.
Você igualou a PC praticamente.
Não, até as mais recentes, esses dias eu comprei o Child of Eden por R$75.
O meu UFC foi nesse preço também, muito barato. No shopping tava 200 ou 170 por aí.
E muito aquele barato. Monte de jogo na live é R$19, né?
Isso aí então foi matador, né? Isso aí não tem nem. Eu não tenho HD, eu comprei pendrive pra instalar os jogos que eu comprei nessa promoção aí. Tá demais, meu.
Agora, é um absurdo a Microsoft não disponibilizar os HDs aqui para vender, né?
Ah, nem fala.
Mas foi anunciado, no mesmo evento que foi anunciado os preços novos, né? O Guilherme Camargo anunciou que até o fim do ano vai chegar o HD de 320GB aqui.
Vamos ver como vai ser o posicionamento do custo, né? Porque...
É, provavelmente não vai ser muito barato, porque ainda são importados os acessórios.
Isso, mas eles não podem perder, eles não podem perder o momento do Xbox barato. Porque o camarada vai comprar o Xbox agora com a queda de preço, vai vir com 4GB. E o consumo digital tá aí, né? Então, eles têm que rever essa estratégia aí.
Não, se ele compra o Forza 4, ele já perdeu os 4GB já.
Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho um HD de 20, que são 14, na verdade, né? Aí isso. Você instala o Forza 4, pô, tem dois jogos on demand que você baixou, acabou o seu HD.
Acabou o HD, é verdade.
O disco 2 do Forza 4, não me lembro quanto, mas ocupa bastante, né, a instalação. Os de
2.4 GB lá.
Sim, 2.4 GB, é muita coisa.
Tem DLC... que já veio com código no jogo, são mais 300 mega de pista, não sei quantos mega de carro, e virão outros DLCs, né?
Então... Sim, você pode colocar mais uns 5 gigas aí só de DLC, só de brincadeira aí.
Passa.
Só o Season Pass já te garante os Muscle Cars americanos, como também mais 4 DLCs.
Aí.
Então...
Praticamente todos os DLCs até abril, né?
Sim, eu acredito que sim.
Eu acho que a minha opinião é que até o fim da geração a Microsoft vai ter que abrir para HD externo.
É, eu também acho
que... No momento que eles se deram conta que vale mais a pena liberar e ter mais lucro vendendo conteúdo do que vendendo HD.
Mas aqui muita gente ainda tem um Xbox antigo. Eu tenho um Xbox antigo, né?
É, e pra esses tu não tem mais como comprar HD, né? Não, eles não vendem mais.
Eu tô com meus 120 GB aqui no talo já.
Eu posso pegar o gancho aí? Isso que foi o Dart que falou, isso é muito importante. Como agora a fornada nova é toda do console S, né? Que a gente chama de Slim. O HD é diferente do HD do Xbox 360 original.
É verdade,
formato. Então, você encontra por aí oferta até relativamente boa de HDs. Só que os oficiais são sempre Slim. Os para não Slim não são HDs oficiais. E eu não coloco no meu videogame porque eu não quero tomar um ban. Não sei como é que é essa política da Microsoft em relação a isso. Então, esse split aí que aconteceu na comunidade, né, no mercado, a Microsoft Brasil podia olhar pra gente com mais carinho, porque eu acredito que a gente tenha bastante console da primeira fornada ainda, né? Então, eu tô esperando um posicionamento aí da Microsoft, porque eu consumo mais online hoje no PS3 justamente porque eu pude trocar meu HD do PS3, tem um de 500GB. Então, o joguinho arcade ou jogo que tenha... seja multiplataforma, eu acabo pegando PS3 por causa disso mesmo.
É, eu acredito que deva mudar esse cenário, aumentar a oferta, até mesmo pela demanda reprimida que nós temos e vamos mostrar que existe, né? Então é bem capaz de melhorar esse cenário. Bem, Rosinaldo, essas são as perguntas gerais e a gente tem algumas perguntas específicas para você. Para quem não conhece você há mais tempo no portal, são novos no portal, não sabem a verdadeira via crucis que você fez junto à Epic para fazer com que eles coloquem legendas no Gears of War. O que foi que aconteceu nesse terceiro jogo do Gears of War? Conta um pouco para nós como é que foi todo esse seu trajeto. O que te levou a pegar isso forte e caminhar?
Em Shandong, só um pouquinho... quem quiser reclamar que é fulano esquerda em vez de saiu da partida,
reclama com o Rosinaldo. É com o Rosinaldo.
Tem nada a ver, foi eu que fiz a tradução, não.
Quem quiser reclamar de estar jogando o rei do pedaço, é com o
Rosinaldo. É só usar o da
Aurora também.
Tá?
É verdade, bicho. Não tem, não. Foi o seguinte, né? Na época aí que jogava Gears 1, aí... sabia que ia ter o lançamento do Gears 2, e tinha uns amigos, né, que jogavam comigo, que os caras não estavam entendendo nada da história, né, por não conhecer direito. Sempre perdiam alguma coisa dentro do inglês, não conheciam direito o idioma, e aí eu falei, pô, vamos tentar organizar isso aí, né. Aí eu... Só que estava muito em cima do lançamento do Gears of War 2, né, faltava menos de 6 meses para ele ser lançado. Aí eu tentei ainda uma campanha, abri lá um fórum no PXB, um tópico no PXB, e postei, criei um tópico no site da Epic, né, e tá lá, né, até hoje, tem várias postagens, né, teve muita gente mesmo que aderiu, e ajudou, né, a movimentar aquilo lá, teve mais de 20 mil page views, se não me engano, o tópico foi... muito legal. Agora, aí teve um gerente da comunidade na época, né? Eu não lembro o nome dele, era um outro. Hoje em dia é o FAC, né? Mas na época era outro. Ele avisou, não vai dar tempo, que tá aí em cima, né? Possivelmente não vai ter como botar legenda. Aí ele falou, deixa, tenta no próximo. Aí foi o que eu fiz, esperei alguns meses, faltavam, né, para ser lançado o Gears 3, um ano quase, né, de antecedência. Aí eu peguei e criei de novo o tópico lá no PXB e aproveitei para reforçar o pedido lá na... Criei um outro tópico, né? Lá no fórum da Epic. E aí dessa vez o FAC, né, que é o gerente lá da comunidade, ele postou, né? Falando, ó, agora deve ter chance, vamos ver. Aí eu mandei e-mail para ele, né? Mensagem, na verdade foi e-mail, foi mensagem privada pelo fórum. E aí ele falou, olha, me manda algum material a respeito, né, da quantidade de jogadores. Aí eu falei, pô, como é que eu vou conseguir isso, né? Aí resolvi, então, criar um formulário, né, lá no Google Docs e pedir pro pessoal postar, né, preencher 5 perguntas lá no formulário. O resultado disso eu coloquei numa planilha e mandei para ele, né? E aí deu no que deu, né? A gente conseguiu.
E o resultado disso foi... quanto em número? Que queria saber de número, quanto que foi?
Se eu não me recordo, perto de 700 pessoas responderam lá no formulário. E aí esse resultado é baseado... Teve algumas perguntas, né, específicas, né, que aí eu mandei para ele, mas foram perto de 700 pessoas.
E é até interessante, velho. Você falou a questão da... A gente tá falando da questão das legendas. As legendas na história estão muito boas.
Sim,
eu também acho.
Estão excelentes. Eles não... Tá perfeito com o que eles falam. Até os palavrões.
Palavrões.
Não foi cortado nada. Tem as piadas, risada, mantiveram as piadas. Então, no jogo, tá muito bom a legenda. O que se perdeu foi nos menus. Colocou legenda sem necessidade nos modos de jogos. Você tem um erro, que é quando o jogador sai da partida, em vez de colocar fulano de tal left, colocou fulano de tal esquerda. Né? Então você vê que é um erro de tradução apressado, que eles devem ter feito isso de última hora.
Ô Xandão, isso... posso dar uma piruada?
Sim, dá o que você quiser.
Piruada. Que é o seguinte, cara, eu particularmente, eu concordo com você, eu acho que a campanha tá excelente, a legenda, e eu acho que a tradução dos modos e tal não atrapalha, entendeu? Então dá pra passar na boa. E esses erros do multiplayer, eu acredito que tenha sido porque eles não testaram o multiplayer em português, né? Eles devem ter testado nas línguas que eles tinham mais beta teste lá. Então, eu acho que foi só por isso mesmo. E eu tô acreditando aí numa atualização. Acho que não é nada impossível, né?
Uhum.
Inclusive, o beta não era traduzido, né? O beta tava tudo em inglês.
Sim. Aí a gente tem as pérolas, né? O esquerda, o King of the Hill, que virou o rei do pedaço.
Não, mas até que...
O modo beast, que virou o modo besta.
Mas deixa eu dar meu pitaco também. Sabe o que eu acho que eles não deveriam ter feito? É pegar aquilo que já é clássico do jogo, igual um mapa gridlock. Não chamar o mapa gridlock de trânsito. a Hammer of Dawn. Não chamar a Hammer of Dawn de Martelo de Aurora. Então aquilo que já é clássico, já vem dos dois jogos anteriores aí, que a pessoa já está acostumado, não precisava traduzir.
É, seria a mesma coisa que traduzir Shoryuken para o soco do dragão, né?
Exatamente, exatamente.
É engraçado que alguns mapas eles não traduziram, né? O checkout.
Pois é, não usaram o mesmo critério para tudo ainda.
É que não tinha no Google Translate.
Procuraram o checkout lá, não acharam. Que nem a Ignacia, né? O que é a Ignacia?
Pois é. O mapa Blood Drive do Gears 2, ele tá vindo no próximo DLC agora, vai chamar Via de Sangue. Então, quer dizer, é um negócio que...
É uma novela mexicana. Bem, já que... Alguém tem mais alguma pergunta específica aí pro Rosinaldo?
Eu posso fazer uma?
Lógico.
Vamos lá, então. Rosinaldo, quem tá você falando? Vai ter... Eu dou o dono do Diego, cara.
Fala, cara, beleza.
Beleza. Você vai ter saco, coragem pra fazer a Sirius e 3.0, cara?
Cara, eu sou tão pereba, tão ruim, que eu vou demorar uns 15 anos pra terminar esse negócio.
Mas você vai tentar, cara?
Vou devagarinho, tentando devagarinho. Mas não tão fortemente como tem os colegas que jogam direto mesmo, mais de 5 horas por dia e tal. É, mas
eu perguntei porque eu acho que a Epic despirocou geral nessa conquista, cara. Mais do que nas outras.
É, com certeza. Se você fizer um cálculo, né?
Você vê que ela é a mais difícil de todas, né?
Sim, vai demorar anos mesmo pra um cara bom mesmo, um jogador cotidianamente, né? Entrando lá na live e tal, ele vai demorar muito tempo.
Um cara bom, ou então um cara com 360 com a bandeja quebrada, né? Não consegue nunca mais tirar esse jogo dela.
Por aí, que realmente é bem difícil. Tem coisa do tipo 6 mil kills com a pistolinha, né? Aí é difícil.
Eu tenho uma pergunta também. Você que é um fã aí de Gears, o Gears 1 é cinza, né? A cor do jogo, assim, ele é muito cinza. Tudo nele é assim.
Prata, né?
O 2 já veio pra uma coisa meio cobre, assim, né? Mas eu deixo falar, cara. E o 3 é colorido. Você, como um fã da série, o que, que você achou disso? O que você acha que adicionou ao jogo ou fugiu da identidade visual? O que, que você acha? Qual a sua opinião de fã maluco pelo jogo?
Cara, eu não ligo muito pra cor dele, não. Eu ligo mais pra... Eu fico mais pra jogabilidade dele, que manteve, né? O sistema, né? De jogabilidade dele, o cover, esse tipo de coisa, né? E o multiplayer tá excelente, né? Lembrou muito o Gears 1, cara. Tá muito rápido, não tá aquela coisa lenta, parece um boneco lá do Gears 2, né? Ficou bem melhor, sabe? Show. Acho que é isso.
E já que nós. Você tem uma pergunta aí, ó?
Sim, sim. Rosinaldo, o que você acha dessa geração? Por você já poderia terminar, começar uma nova? O que você acha? Já dá pra trazer a próxima aí pra
assim, esses jogos? Como gamer, eu gostaria que viesse logo a próxima, né? Eu acho que já deu o que tinha que dar, mas a Microsoft vai sugar até o último momento, né? Essa geração. Eu acho que...
A Microsoft e a Sony também, né?
Com certeza, elas vão... Vai mais uns 3 anos, no mínimo, cara.
Ainda mais agora que o próximo o console da Nintendo provavelmente vai vir na mesma qualidade do 360 e PlayStation 3 em termos de gráficos, né? Não vai ser muito melhor.
Pois aliás, é. Essa é a geração com a maior longevidade até hoje. Né, nenhum. A gente iniciou essa geração com o lançamento em 2005 do 360. Nós estamos para fazer 6 anos de console. Não lembro de nenhum outro console que tenha. Tirando o PS2, que coexistiu com a geração do. Essa sim, nova geração, né? Mas uma geração única, essa é a maior. De maior longevidade.
Na verdade, o PS2, teoricamente, ele durou 6 anos, né? Porque.
Foi 99. Ele
foi lançado em 2000, não foi? Foi
98, 2000. Gente. Não, 99, parece.
Em 98 foi o Dreamcast, né?
Teve Japão. O PS1.
E o PlayStation 3 saiu em 2006.
De repente, a Microsoft pode estar pensando em fazer igual a Sony, manter dois consoles.
Ah, não, o PlayStation 3 foi em 2007.
Sim.
2007?
Foi, foi um ano depois do Xbox.
Não, 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 foi novembro de 2005 o lançamento do 360. E o lançamento do PS3, se eu não me engano, foi início de 2007.
Não, foi em novembro de 2006.
O lançamento do PS3?
Foi no final, é.
Foi um ano depois.
Um ano depois. E com aquele precinho que só o submarino faz pra vocês. Vocês lembram de quanto que foi o valor lançado?
R$7.000
O frete era grátis.
Pô, cara, perdi. Perdi essa oportunidade.
Se fosse uma parte estendida, né, junto.
Bem, já que começamos a falar de Gears of War 3, esse é o nosso jogo principal a ser analisado hoje, Gears of War 3. Então vamos começar com os gráficos. Rosinaldo.
Nossa, sessão review, não.
É a da sessão review.
We do.
Rosinaldo, os gráficos, você já começou a falando ele. Você viu evolução nesses gráficos, não somente na cor, mas também na modelagem, no aspecto geral, nos personagens, nos cenários?
Estão com... Não sei se vocês já repararam, até no multiplayer, quando você está morto, né? Você está naquela câmera fantasma lá, né? Ghost Camera, né?
Sim.
Você pega e começa a se aproximar dos colegas que estão jogando ainda, né? E dá um close nos personagens, você vai ver que tá. Não tá aquela coisa tosca, não. Tem detalhes mesmo, né? Dos personagens ali. E no multiplayer, isso aí não é normal, né?
Sim, tá. Uma coisa que é interessante, não somente na questão da cor, mas que eu notei também, é que os gráficos foram se abrindo, os cenários foram se abrindo. O primeiro Gears era praticamente em ambientes fechados, ambientes bem claustrofóbicos. O segundo foi dentro da caverna, né, ou então até dentro do verme.
Foi.
E o terceiro não, os ambientes são abertos, são muito abertos, você vê um horizonte bem amplo, né, você vê uma... E isso nos mostra que essa geração, pelo menos no meu ponto de vista, é que essa geração ainda tem muita lenha a queimar, consegue se superar a cada jogo nos seus gráficos. Tá, até a questão das próprias cores.
Não. É, Xandão, e assim, eu posso falar aqui do gráfico, do
sim,
som atualizado. É, Gears 1, eu não gostei do gráfico, achei muito artificial. O 2 eu achei que melhorou, mas eu ainda achei que eles investiram muito, né, nisso. E o 3, sem sacanagem, cara, pra mim tá espetacular. Eu sou muito crítico, eu sou designer gráfico, né? Então eu não olho só tecnicamente se tem serrilhado, se não tem. Eu olho a composição, a cor, a atmosfera. E a atmosfera do Gears 3, cara, quando você olha pro céu, quando, sabe, a luz. Mas assim, é incomparável em relação ao 2 e o 1, entendeu? Chegou no ponto que eu gosto, que eu olho e falo, putz, isso tá bonito, isso tá legal pra caramba. Então, eu acho que eles acertaram a mão, foi a maior bola dentro o gráfico do Gears 3, né? Minha opinião.
Então, Hugo, na sua opinião, é um dos melhores gráficos do 360?
Olha, tecnicamente, pode ser que sim e tal, mas artisticamente, pra mim, sim. Entendeu? Tecnicamente é discutível, porque aí vem a galera do PC, vai falar que não tem, tem serrilhado, tem textura, não sei o quê. Então, assim, tecnicamente eu não vou entrar no mérito, mas artisticamente sim, cara.
Tirando os chatos do PC, que sempre, que hoje não tem como competir com o PC, com as placas de vídeo.
Isso.
Pro 360, não vou nem falar entre a geração console, que você vai falar que um Uncharted ainda vai ser mais bonito. Mas pro 360, é o gráfico mais bonito hoje?
Cara, eu não sei porque tem muito jogo bom, né, cara? Mas assim, é muito bonito, na minha opinião. Se a gente mantiver a linha de raciocínio, pegar que é o universo Gears, entendeu o que eu tô falando? Não é um jogo realista. Os personagens não são seres humanos realistas, entendeu o que eu tô falando? A Sim. direção de arte dele leva para esse caminho exagerado e tal. E eu acho que dentro do universo de Gears, com a direção de arte que é usada no Gears, esse jogo é topo, cara, assim, é top de gráfico. É lindo o jogo, assim, na minha opinião.
Aliás, outra coisa que eu acho
melhor, sem dúvida.
Oi.
Posso complementar um pouquinho, hein?
Sim, sim.
Outra coisa que eu acho bacana é a variedade de cenários. Você vê muito cenário, um diferente do outro. Cada ato é praticamente uma história diferente, num local diferente. E você sente isso no jogo. Você faz uma transição de um ato para o outro, você muda totalmente a atmosfera do jogo.
Exato.
E aí eu acho que a Epic acertou também, porque ela mostrou... A gente tem fases escuras, mas pro final do jogo, não sei se é o terceiro ou quarto ato, né, onde tá chovendo e tá escuro, e ali você tem ali um pouco ali do clima de Gears 1, mas você percebe assim aquela evolução que teve, e putz, sensacional, cara. Eu achei que ela, os gráficos assim, então
a chuva nesse ponto até é extremamente realista, né?
Muito realista, muito realista.
É, o legal é que ele é escuro na hora de ser escuro, entendeu? Naquela fase daquele nível dos corpos lá, que não isso, pode falar para não spoiler, né? Mas assim, naquela hora, o jogo tem um tom mesmo, de cor, de uma coisa melancólica mesmo.
Uhum.
E em outros momentos, como na ponte lá, você tá num céu aberto, o dia tá bonito pra caramba, então você se sente em outras situações também. Eu acho que eles, cara, isso aí, eles acertaram muito. Eu acho que eles tomaram muita paulada também, né, que sempre saía aquela paleta de cor de guias, era um monte de cinza, um monte de marrom. Eu acho que
praticamente monocromático, né?
É, eles souberam...
monocromático.
Exato, eles souberam escutar e pô, vamos melhorar aqui, e melhoraram, cara, isso aí não tem o que dizer.
Ajudou muito na imersão do jogo, né?
Uhum.
E eu já ouvi falar disso até no beta, eu acho, a Epic faz isso, cara, ela faz do Gears o cartão de visita para vender a engine dela, né? Eu acho que até por isso que ela mostrou essa variedade grande de cenários, para mostrar, você quer um jogo mais claro, mais colorido, dá para fazer. Até para apresentar para a produtora mesmo, apresentar para o público. Assim, é possível, com a engine que a gente tem hoje, é possível fazer jogos aí de diversos gráficos, de diversos tipos de gráficos.
É um excelente cartão de visita, né?
Um excelente.
Agora, já que a gente está falando dos cenários, eu queria que cada um aqui elegesse o cenário mais bonito desse Gears 3. Para mim, vou iniciar, para mim aquele da cidade de Char, com tudo destruído. Pelo martelo de Aurora. Pra mim aquele cenário é maravilhoso. Fiquei embasbacado com aquele cenário.
Qual é esse?
O de Char é aquele lá que caiu o martelo, né? Que eles fizeram.
Primeiro ataque.
Nas Pendulum Wars. Quando teve o ataque. É onde você vai. É a segunda cidade que você vai. Onde você tem as. Personagem tudo carbonizado. Aquele cenário lá é melancólico e bonito demais.
Momento
pra
spoiler.
Mim é o mais bacana. Não, eu não tô dizendo que. Eu tô dizendo que aconteceu em a Pendulum Wars, que é 17 anos antes do acontecimento do Gears 3. É.
Tá, pra mim é melhor mapa? Mais, então.
Sim.
Como cenário? É bolsa de areia? Esqueci, me deu um branco agora. Como é que é de areia?
acho que é banco
de areia. Banco de areia, banco de areia. Aquele mapa, cara, a primeira vez que eu olhei, eu falei, se Halo fosse bonito, ele seria assim. Né?
Isso é verdade.
Me lembrou Halo na hora, cara. Iluminação, cores.
Tem muito cenário ali que te lembra Halo. Realmente tem muito cenário ali no jogo, né? Tanto na história quanto também os multiplayers, que lembra muito o cenário de Halo.
E tem cenário que lembra bastante Uncharted também, do PS3.
Eu sabia, eu não ia deixar de colocar
mas vocês sabem que Uncharted ia ser um jogo totalmente fantasia, né? Tipo uma coisa meio Tolkien assim, só que a Sony meteu o dedo lá, interferiu lá na Naughty Dog e falou assim, não, o Xbox tá vendendo muito shooter, vamos colocar shooter aí. Então se o Uncharted é o que é hoje, é por influência total do que a Microsoft fez no mercado de shooter. Tá aí uma informação pra você.
Foi uma grande dedada da Sony, né?
Uma dedada com polegar.
Mas então, qual cenário lá você achou que foi o mais inspirado?
Vale do multiplayer?
Vale.
Não vale Gridlock.
Não, aquele da... de bonito, aquele da que eu já falei, que eu não vou falar pra não estragar a surpresa aí da galera, e esse do multiplayer que é lá na praia. Pô, é lindo aquilo, é muito bonito.
É o Banco de Areia.
É esse mesmo, né? É muito
bonito. É o Reino do
Dias. A água é bonita demais, é tudo muito bonito.
Aliás, a água é bem realista ali.
Apesar de eu não saber jogar, né? É.
Dart, qual que é o cenário que você mais curtiu?
Eu também gostei bastante do Char, da cidade de Char. E também aquela ilha lá do último ato. Também achei bem legal. Ilha,
Azura, né?
É, Azura. Achei muito legal aquele cenário também.
Aquela do navio é maneira também, hein? Não tem, é bem diferente do estilão do Gears, né?
Debaixo da
logo, água, né? Logo do começo.
Ah, primeiro ato. No primeiro ato.
É demais aquilo ali.
Tanto do navio quanto da ponte, né?
É.
Hein, Al, qual cenário você elegeria o mais bacana, o mais inspirado aí?
Tô em dúvida aqui porque... os mapas de Gears, eles não têm aquela direção artística do primeiro, por exemplo, que a arquitetura era própria de Serra, por exemplo. Mas, assim, em quesito beleza, eu gosto muito do... Eu acho que é o Dry Dock, né? Doca seca. Que ele é bem claro, assim, bem colorido também. E no final do jogo você vê gráficos bastante bonitos no cenário, né? Acho que é Azura ainda, né, Dart? Na parte final mesmo, onde tem o palácio. Sim, onde tem aquele palácio, sabe? A
visão. Putz, é demais mesmo.
Tipo, você vai adentrar ele o palácio é gigante, assim, ele toma a sua tela inteira, você nem vê o céu, né?
Extremamente detalhado, né?
Exatamente, aquela parte lá eu acho que é um dos pontos altos aí do jogo.
Cara, eu mandei até um tweet pro Piff perguntando se ele construção de um hotel em Las Vegas com aquele tema lá. Ele não respondeu não, acho que ele não gosta dos meus tweets, né?
Rosinaldo, qual que é o cenário que você mais curtiu?
Eu gosto muito do mapa multiplayer, o Old Town, sabe? A cidade velha. Aquele...
É o mapa do Uncharted.
É,
essa
galinha, né? É, esse aí.
Mistura de Uncharted com Fable.
Caceta. Nossa, cara de Fable,
né, cara? É, muito bom, muito bom. E dentro da campanha é a ilha mesmo, né? A Azura.
Smol, você chegou a jogar o Gears 3?
Não. Acho que o gráfico mais bonito que eu vi foi o da capinha só. E ali lá, da vitrine da loja. Foi o mais perto que eu cheguei do Gears 3. Foi na vitrine da loja. Nem joguei.
Então, gente, cada um aí de... Quanto você... De 1 a 5 corujas para gráficos aí do... Quantas corujas aí cada um atribui aos gráficos do Gears 3?
Bem, eu dou 5. Eu dou 5.
Eu também.
Tô pensando aí já.
5.
5, né? É o ponto alto. Alguém dá menos do que isso? Tem coragem de dar menos do que 5?
Porra, se eu desse menos, eu ia ficar pensando que jogo consegue ser melhor, né? Menos? Eu ia ficar pensando que jogo consegue 5. Eu ia falar Batman Arkham Asylum. Mas Gears, nossa, ele é muito lindo. Não tem como deixar de dar 5 pra ele, vai. Não vou ser mão de vaca.
Só essa passada aí, cada um falando o mapa que gostou mais, a gente pôde lembrar como cada mapa é diferente do outro também, né?
Sim, sim.
Eu acho que isso é uma prova de que os caras conseguiram tirar leite de pedra do negócio. Eles arrebentaram.
Verdade, verdade. Bem, pra enredo, alguém gostaria de comentar, fazer uma sinopse desse jogo? Da história desse jogo?
Sem spoiler, né?
Sem spoiler. Eu acho que é válido a gente dar spoiler do primeiro e segundo jogo, até mesmo para você entender melhor o terceiro. Mas do terceiro vamos evitar entregar as surpresas.
É.
Alguém gostaria de falar?
Bom, Gears 3 é uma luta pela sobrevivência, né? Os caras estão lá com a última esperança aí para livrar o planeta aí, ou melhor, fazer a espécie humana não ser extinta, né? E eu acho que a história não chega a ser tão dramática como foi no 2. Eu acho que o 2, você tem duas partes lá que você realmente são tocantes. Por exemplo, o Benjamin Carmine morrendo lá na barriga do verme, e o Dom encontrando a Maria, são cenas fortes, né?
Uhum.
E você tem a sensação que eu tive no Gears 2, assim, o enredo, né? Eles passaram por lugares desde o início, naqueles veículos, cavernas, andaram de veículo pelo mapa e tudo mais. Eu acho que foi mais, como eu poderia dizer, teve um roteiro bem maior do que esse terceiro. Eu preferia essa história no segundo, apesar que a do terceiro, a terceira ainda consegue superar o Gears, o primeiro, o Gears 1, com certeza.
Com certeza.
Bem, é a conclusão de uma saga, né? E uma saga até maior do que os três jogos contam. Vocês acham que ela contou bem essa história? Conseguiu concluir perfeitamente? Ou ficou ponta solta? Ou não lhe agradou essa conclusão da história?
Ficou ponta, e aí que a Microsoft foi faturar, né, cara? Pô.
Você acha válido a... Porque eu estava até discutindo outro dia pela live, até acho que era com o Dart, que eu acho um absurdo. Você, pelo menos a história completa, com todas as pontas, tem que ser explicada no jogo original. Não tem que obrigar ninguém a adquirir um DLC para saber melhor a história de um personagem. Acho que acredito que os DLCs seriam melhores aproveitados se fosse uma segunda visão através de um outro personagem, como o primeiro ato nos mostra quando você assume o papel do Cole. Então, uma das coisas que eu não gostei e é de que algumas pontas, algumas questões não ficaram bem explicadas nesse terceiro.
Não, eu acho que o que não ficou explicado são coisas secundárias. O principal acho que ficou.
Não
concordo contigo, não.
No final ficou coisa pesada aí, sem explicação.
Você termina o jogo e fala: "What the fuck?" E isso? O que, que isso significa?
Eu fiquei bem satisfeito com o final. Ficou com algumas dúvidas. Uma um pouco maior, mas do principal eu fiquei satisfeito com...
Você fica com a mesma dúvida que teve no Gears 2 no final, né? Quando você encontra a Mira.
Sim, essa é a única dúvida um pouco maior. Uhum. Mas o foco do jogo não...
O pai do Marcos Fênix nunca tinha... Mal foi citado nos Gears anteriores, de repente... ele tem um peso enorme, assim.
Não, no Gears 2 já tinha aparecido...
Depois dos créditos, cara.
O Gears 2 encerra mostrando que o pai do Max Fênix estava vivo.
Não, e essa
história... Então, o enredo de todo esse jogo, o arco dramático... É a sobrevivência, né? Mas é o encontro do Marcos com seu pai, que teria a solução para o problema Lost Lambent.
Exatamente.
E essa introdução, gente, do fator caótico, vocês acham que foi válido? Ou foi uma cópia do Halo?
Flood.
Mostrar uma coisa completa, é um Flood. Que é o fator caótico, um inimigo... inimigo geral de todos.
Acho que funciona bem, cara, porque se você fosse... Se não tivesse os Lambert e tivesse esse final que tem Gears 3, você ia falar, puta que pariu, que vazio você ia ter, né? Puta, porque eu não posso falar sem dar um puta spoiler aqui, mas... Mas se não tivesse o Lambert, você ia sentir muita pena de uma parte, é isso. Eu ia. Eu nem sempre torço pro lado dos humanos, essa é a verdade. Não foi assim em Avatar, por exemplo. Mas eu acho que o Lambert, ele vem mesmo pra dar uma... Como que é? Diminuir um pouco a raiva que você tem dos locustes. Acho que é isso.
O que eu senti, né, jogando, é a ausência de realmente um vilão nesse terceiro jogo.
A quem você vai odiar?
Vilão, exatamente. Você lembra do primeiro jogo, o General Han? Cara, eu até agora, na minha opinião, o melhor vilão da saga do Gears.
Não, os Ratchets explosivos do primeiro eram chatos demais também. Ah,
era chato, mas o vilão que te mostrava, eu sei, caramba, na hora que eu tiver que enfrentar esse vilão vai ser foda, né?
É, aquele matuquinho, né?
É.
Mas sabe quem foi esse cara, mas ficou meio anticlímax no jogo? Aquele Lambent. Aquele que mostraram em todos os trailers antes do jogo. Aquela Berserker Lambent. Então, quer dizer, colocaram no meio do jogo e ficou um negócio meio fora de contexto ali.
É, uhum. Só aparece uma vez, né?
Aparece uma vez, é. É um vilão que está sempre presente. No segundo, eles até apresentaram um vilão que estaria sempre presente, que é o Scourge. Mas não, a luta com o Scourge foi muito anticlimática no segundo jogo e você acaba não sabendo o que aconteceu com o Scourge.
Pra não dizer broxante, né? Porque foi chato mesmo.
Fala que você aprende a odiar assim, os locustes em geral como um vilão.
É, quando o Scourge aparece, você fala, putz grila, esse cara é pior do que o General Han. E acaba não sendo. Acaba sendo anticlimático. Agora, no terceiro, tem algum vilão que vocês realmente falaram, caramba, vai ser esse é o vilão definitivo? Ou continua o General Han o vilão definitivo da saga?
Cara, acho muito difícil falar, até pra não estragar a experiência que ainda não jogou, né? Mas o final que a galera, que é meio polêmico, eu gostei, cara. Deixou com aquele gostinho de aquela curiosidade, né? E eu incluo o vilão nessa parte aí. Eu não sei se ficou claro o que eu falei, porque eu tô com medo de falar alguma coisa que eu não
posso. É a vilã, né?
Eu também tô com mais comentários pra fazer, não posso fazer por causa de spoiler.
Eu achei muito maneiro, e assim, eu gostaria muito que a Microsoft, a Epic, sei lá quem, não vendessem revista em quadrinho ou DLC, mas que fizessem um quarto jogo, cara. Porque eu acho que daria pra explorar muito mais o que ficou em aberto do que lançando o DLC.
Que vai ter quarto jogo é certo, o Cliff Bleszinski já falou isso. Que enquanto der certo, vai ter jogo.
Ele já falou que não vai ter também, né?
Enquanto vender, vocês acham que vai ter quantos Transformers? Enquanto tiver vendendo esse tanto, vai não, ter, ué.
Mas assim, o que ficou em aberto, eu espero que não seja fechado com DLC, entendeu? Porque eu acho que tem pano pra manga, assim. É muito maneiro aquilo ali, cara. Se a gente parar pra ficar pensando, pô, tem uma história ali que deve ser cabeluda, cara. Eu acho. Eu já pensei em várias teorias aqui. Uhum. Que, pô, cabeluda mesmo. Eu acho todo mundo, né?
Aliás, a história, ela é. Se você for analisar mais profundamente, você vai ver que ela dá muita discussão. Afinal de contas, os humanos são invasores. Eles estão ali.
Exato.
Né? Você nunca. Era uma discussão. É um outro planeta.
É, de onde eles vieram? É uma colônia.
Isso aí não quer dizer.
Eles são nativos
isso aí
de lá.
Não, isso aí não quer dizer se eles são nativos de lá ou se é colônia.
A certeza, né, que nós temos é que os locos são os nativos do planeta.
É.
Né? Viviam nos subterrâneos. Mas os humanos.
E tem uma outra raça aí que pode existir também, um híbrido, né?
Sim, eles até fizeram experiências com híbridos no segundo jogo e foi praticamente abandonado nesse terceiro.
Mas teve alguma coisa que continua, né? Cara, eu não vou falar mais porque eu não sei falar assim, cara. Parece que eu tô na cueca essa porra. Tem que ficar,
eu tô com a língua presa aqui.
Tô vendo errado. Deixa eu falar.
Coito interrompido, né?
É.
Foda que você não consegue culpar assim os locustes quanto no segundo, né? No segundo você fica com uma raiva mortal deles. Fala, puta que faz, esses caras são maus, tá? E no terceiro você vê que os caras estão sobrevivendo também.
Então, gente, de 1 a 5 corujas para o enredo, para a história do Guias. por quanto vocês dão?
Eu 5. Apesar dos furos, eu gostei bastante. Que os furos são é tudo proposital.
Não dá pra entregar a história inteira também, né?
Sim.
É, verdade.
Ah, eu dou 4 por causa que o 1 era legal, o 2 foi um crescendo, e a 3, é como vocês falaram, a gente não pode falar o que acontece, né, mas o final foi meio... Eu tenho um espírito diferente.
eu também dou 4 corujas, tá? Eu acho que o fato de deixar estas pontas soltas, não sei se para vender DLC posterior ou para lançar um Gears 4, tira um pouco do brilhantismo da história que poderia ser. Pelo que você tem de feedback, né, o campo geral dessa história. A gente não saber se os humanos estão lá, são residentes, são nativos, ou são os verdadeiros invasores. Por que os Lorcos emergiram, né, no famoso Emergence Day? O que teve antes? Por que essa briga de humanos anteriormente, né, entre o Cog e aqueles outros humanos? Então muita coisa não fica explicada nesse jogo, né, que foi vendido como a conclusão desta saga.
Bom, o motivo pelo qual os Locusts emergem, eles meio que falam no final do jogo.
Não convence tanto, né, Dart?
É, pode não convencer, mas pode não ter convencido, mas que falam, dão uma razão lá. Eles dão uma razão.
Eu não requer que nem falar. Teria escrito um outro tipo de...
Não, pode não ter gostado da solução que eles apresentaram, mas eles apresentaram.
Ausência também de um vilão para nesse jogo. E um outro ponto também, eu acho que esse jogo começou muito bem, né, no primeiro ato, mostrando sob dois pontos de vista. Eu esperava que todo o roteiro fosse ser assim, mas isso logo é abandonado no primeiro ato. Na minha opinião, o melhor personagem dessa saga é o Coltrane. Ele é o mais carismático, é o personagem que realmente, eu vi aqui vários assim, pô, eu vou... O Cole é do caramba, o Cole não faz faz
Muito foda.
Visão de primeira pessoa com Cole, cara, o que, que é aquilo?
Pra mim é o primeiro ato com o Cole, é o melhor momento deste jogo. Eu acho o Marcus Fenix assim, muito unidimensional.
Mas é o jeitão dele, né, cara? Mas é o jeito dele, é ele. Eles não podiam mexer tanto assim no Fenix agora. Eu acho que o Cole foi uma sacada cômica, assim, né, a interpretação dele, a atuação dele, e eu senti falta de explorarem mais ele ao longo do jogo, assim. Eu acho que podia, não ia ficar exagerado, sabe, porque ele já é caricato, já é exagerado. Eu achei muito maneiro o Cole também, curti bastante.
Bom, e isso que vocês falaram com relação ao Marcos, né, que ele é superficial e tal, eu também dou 4 estrelas ou corujas, né, porque o problema do Marcos é o seguinte: ele fica tão puto o jogo inteiro, que naqueles momentos assim de maior dramaticidade, né, que você espera uma reação diferente, ele não tem espaço. Então, quer dizer, ele fica meio que perdido. Eu gostei muito do Baird, cara. Eu achei que o Baird foi... Eu ri demais com o Baird na campanha. O cara é muito caixa.
Aliás, ele é um alívio cômico, né?
É, ele é um alívio cômico.
Né? Você trocaria a Sam por um pedaço de bacon?
Eu como bacon há 6 meses.
Troca, não como bacon há 6 meses.
E não, isso é pra encerrar. Eu acho assim, ó, o Gears 3, ele fechou um arco de uma história criada no Gears 2. Ele não fechou a trilogia inteira. Então por isso também eu dou 4 estrelas.
Verdade, é o que eu acho também.
É que nem o Matrix, né? O Gears 1 poderia ser apenas o Gears 1, né?
É, bem por aí.
Bem, agora o aspecto jogabilidade. Esse jogo está melhor do que os outros dois em jogabilidade?
Sim, tá bem
melhor. Foi uma evolução, viu? Evolução.
Eu acho que foi o equilíbrio perfeito entre os dois primeiros jogos. sabe, acertaram a mão. O primeiro era muito rápido, o segundo ficou um pouco lento, eles ficaram ali no meio termo, mais rápido do que o segundo. Fizeram um balanceamento de arma sensacional. Não tem, é muito difícil ter apelação. Então, e a jogabilidade já é consagrada, né? Então, putz, eu acho que era muito difícil eles fazerem alguma, sei lá, alguma bobagem nesse sentido.
Não, e a jogabilidade a gente não sente jogando, assim, tendo jogado o primeiro, daí dois anos depois jogar o segundo e agora o terceiro. Mas se a gente for jogar agora o primeiro Gears, que a gente jogou há pouco tempo, algumas partidas de Gears 1, né? Daí é que a gente vê como melhorou brutalmente a jogabilidade. Os bonecos colam bem menos.
Exatamente, menos bugs. O pessoal sempre mostrava um glitch, pegar granada no primeiro, atravessar cenário no segundo. Até agora não vi nada desse tipo no terceiro. Quer dizer, é porque o jogo é recente, tem um mês ainda, né? Mas vai. Até agora parece muito sólido.
Posso dar a minha opinião de ignorante em TPS? Que eu jogo Modern Warfare, né? Eu sou Call of Duty, né?
Tá,
mas assim, Uncharted. Uncharted eu jogo pra zerar e não jogo muito o multiplayer. Eu gostei muito da jogabilidade da campanha, do Gears, gostei muito mesmo, me senti confortável, mas no multiplayer eu não me entendo com o multiplayer do Gears, cara. E assim, no 3 eu consigo me entender melhor com o jogo do que nos dois primeiros. Fora o matchmaking, que pra mim é quase impossível, né? Eu só consigo entrar em grupo. Mas a jogabilidade no multiplayer, pra mim, melhorou, apesar de eu ainda achar muito difícil, cara. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer as coisas que vocês fazem. Eu não consigo me adaptar, cara. Mas eu acho divertido.
No multiplayer, eu acho que a grande sacada, né, é você jogar com mais três amigos no modo campanha. Realmente é um dos modos mais divertidos e engraçados. Ainda mais se você tiver o Al Rogério, o nosso Carmine, jogando, né? É sempre o primeiro a morrer.
Não, eu sou incompreendido, na verdade, né? Sempre tô lá, eu sempre sou aquele que tá apontando a estratégia. Ó, vamos pegar ele aqui por esse lado, tá? O que vai dar certo?
Os modos de jogo entram nessa parte de jogabilidade, vocês estão analisando? Cara, é um espetáculo, né? Talvez pra mim seja o... Porque a Microsoft está arrebentando, tanto no Gears 6 como agora no Forza 4, né? O que eles estão explorando de multiplayer, cara, eu acho que nunca foi feito antes. E os modos multiplayer do Gears 3, cara, assim, o Besta, o Horde, tudo que tem ali, o co-op... Isso é um manual para as outras empresas que fazem jogos multiplayer, sabe, estudarem, pararem, senta todo mundo aqui, gente, vamos ver o que esses caras fizeram, colocaram nesse jogo aqui, e aprende, porque eu não lembro de ter nada parecido em relação a isso.
Ah, verdade, modo Horda, cara, viciante, só isso.
O elemento de Tower Defense, né?
Aliás, é uma verdadeira história do que fazer com multiplayer, né? Você tem todos os... Tem pra todos os gostos ali.
Cara, é o novo benchmark de multiplayer, cara. Não tem nada parecido em nenhum jogo até agora, assim, na minha opinião.
Se você gosta de pancadaria, de ficar dando tiro, tem um modo mata-mata. Se você gosta de um pouco mais de estratégia, tem um modo de execução, tem um modo rei do pedaço, tem vários modos. Se você gosta de Tower Defense, o modo Horda virou praticamente um Tower Defense. A própria inclusão de chefes de fases no modo Horda a cada 10 hordas, né? Foi fantástico. A primeira vez que eu vi um Brumak aparecendo numa Horda,
aquele mapa de areia, cara, que toca um berrante lá, que fica cheio de
frente.
Poxa, o que é aquilo, cara? Dá um desespero, aquela, tu fala, putz, ferrou, né?
Trincheira. Exatamente. Né? E também o modo besta, cara. Que coisa fantástica. Você é um Horda ao contrário. Você é os locos pra tentar matar os heróis, os cogs. Né? Então é muito legal. Então tem de tudo quanto é jeito. As modalidades de jogos para o Gears servir de vitrine e de escola para todos os outros jogos. Cara,
e a Reboque, cara, o que, que os caras conseguiram fazer? Eles conseguiram trazer carisma pros inimigos, entendeu? Porque quando você joga como um inimigo, nesses modos que tem no besta e tal, você começa a se, vamos dizer, se afeiçoar a alguns inimigos que você viu poucas vezes na campanha, por exemplo. Entendeu? E isso, cara, como é que... Sabe, é o que eu falo sempre. Eu gosto de Killzone, né? Mas quem sabe o nome dos caras do Killzone? Ninguém. E dos inimigos do Killzone? Ninguém. Mas, pô, vocês já citaram um monte de nome dos inimigos do Gears, entendeu? Então isso mostra que eles conseguiram chegar no nível de explorar...
Eles te cativam, né?
É, exatamente. É isso aí. Falou em uma palavra que eu tô tentando falar.
Um dos que eu mais gostei de jogar no modo Gears é com o Tika explosivo, cara. É muito legal. Você chega perto do cara, explode três de uma vez.
O Tika é tão escroto que você tem que matar ele. Mas ele é muito divertido, você joga com ele.
Vocês chegaram a jogar com aquela centopeia ou com a Berserker?
Eu joguei com a centopeia também.
Eu joguei com a centopeia, muito legal aqui.
Eu passei tanta raiva com a centopeia no modo horda e na campanha que eu quis jogar com ela.
Jogar com o Boomer também é legal. E com o Campo.
Pô, foi o que eu mais gostei, cara. O Boomer. E
com a Berserker, né, também.
É o bom,
coisa mais ignorante, né, do mundo.
Ah, com a Berserker é muito, muito bom jogar.
Muito bacana. Você fica com visão embaçada, né? Que ela não enxerga direito, né?
É, exatamente. Ela é meio cega. Tanto que no primeiro ela se seguia pelo som.
É, sim. Isso.
No primeiro jogo que teve o Berserker não teve no segundo, mas teve a Berserker no primeiro, era pelo som que ela se orientava. Nessa aí você já tem uma visão, ou seja, eles estão evoluindo, estão melhorando.
E era assustador, né, cara? Era um negócio pavoroso aquilo.
Sim. E que você jogando os primeiros jogos não se imaginava jogando com um personagem desse, né?
E o legal é que cada um tem um movimento totalmente diferente do outro. Até você comandando, é difícil se acostumar. Porque tem uns que são super rápidos, assim, outros são bem mais lentos. E até o movimento da câmera balançando quando você está correndo é totalmente diferente um do outro. É muito bem feito mesmo, muito legal.
Muito bem observado, porque a gente é acostumado a jogar com o COG. Todos os COGs são iguais, só muda o layout. Mas todos são iguais, todos têm os mesmos pontos fortes, mesmos pontos fracos, tudo é igual. Já que você jogando como Locust, cada Locust é diferente do outro. Te obriga a você usar um pouco mais de estratégia.
Sim, sim.
Né? Então, gente, em questão dessas modalidades de jogo e jogabilidade, com tudo junto, esse multiplayer, pra mim a nota é 5, não tem nada melhor hoje em questão de multiplayer do que o Gears of War 3. Vocês concordam com isso? Tem alguém que dá uma nota diferente do que essa?
Não. Deu 5 também.
Acho impossível.
É unânime isso aí, não? Acho que ninguém vai...
Mesmo até o matchmaking, tem gente que tem problema ainda e tal, mas os problemas são bem menores que no segundo, né?
Mas aí é um pouco longe do padrão que a gente tem hoje, né? Se você pegar um Call of Duty da vida, você começa a jogar em 5 segundos, né?
Ah, é.
Isso aí pra mim tá fraco, mas eu acho que não chega a comprometer nem um pouco o que eles conseguiram fazer, cara. Sinceramente, vocês sabem, eu sou chato pra caramba, reclamo de tudo. Mas esse jogo, cara, eu não sei o que os caras fizeram. Eles falaram, a gente vai fazer o melhor modo multiplayer de todos os tempos e se vira aí, e conseguiram, cara.
Falando um pouco do matchmaking, vocês observaram que tem busca por partida rápida, né? E partida por ranking. Quando você busca por partida rápida, às vezes você cai numa sala onde você enfrenta certo lag, né? Os metranqueiros lá, né? Japonês da vida com a conexão turbo, né? Agora, quando você vai por partida por ranking, não tem lag. É tudo
dedicado no ranking, né?
Exatamente.
A partida por ranking é tudo no servidor dedicado, né?
É muito bom, cara. Muito bom, recomendo.
Isso tirou aquela tirania do host, né?
Exatamente.
O time que pegava o host ficava praticamente invencível. Era difícil você conseguir ganhar deles contra, né, a Rússia. Tanto que foi inventado várias...
A não ser quando o nosso time é host, né? Daí
é, no 2, vários meios de você conseguir o host, você ligar e desligar o modem, né, no momento, entrar desconectado para conectar depois, e... Né? Brasileiro é terrível, né?
Não, inclusive o host conseguia desligar por até uns 20, 30 segundos e matar todo mundo e religar.
Sim, exatamente. Então acabou, né? Com essa questão do servidor dedicado na ranqueada, acabou com a tirania do host. Então é um grande avanço. Acho que é uma das coisas que mais se reclamavam no multiplayer do Gears 2. Era exatamente esse desbalanço pela conexão, né? Agora, uma questão de conduta social no game. Pode-se usar a escopeta serrada ou isso é falta de educação?
Se quiser jogar como homem, não joga com a escopeta serrada.
Esse assunto é mais polêmico que mamilo.
É que esses dias a gente tava jogando e um cara do outro time...
Eu tava jogando com a escopeta cerrada e eu queria conseguir aquela medalhinha de bronze, que era única que tava faltando pra mim. E o cara mandou uma mensagem, né, com aquela...
Não, é que tava tu, o Nipones, também com a escopeta cerrada, eu também tava com a escopeta cerrada.
tá no jogo, pode usar, cara.
E depois dessa mensagem, né? Todo mundo passou a usar só a escopeta cerrada.
ele reclamou da escopeta cerrada e a retrolancer.
E o indivíduo no jogo.
O problema é da pessoa que não consegue se adaptar ao seu estilo de jogo, é isso?
Exatamente. Isso é uma grande bobagem, cara. De não poder. Até lá é pra ser usada, pô.
Exatamente.
É que nem reclamar de.
Curto, tem que ser muito perto pra você conseguir fazer algum estrago com ela.
Remédio lento.
Exato, você tem a primeira, você tá nada.
Se tu erra o tiro, tu tá morto.
E a chance de muita gente que não conseguia jogar antes de jogar, né, cara? Se divertir.
Mas Guia sempre foi dessa questão das polêmicas, né? Era a Gnasha, né? A 12 do primeiro.
Então, cara, gostos são diferentes.
Agradar todos, o pessoal, né? Ficava extremamente assim. Humilhado por ter sido cerrado, se sentia, né? Menosprezado por ser cerrado no 2.
Eu lembro que no primeiro era granada, né? O pessoal tinha uma.
E serra, né?
Uma polêmica por causa da granada. E serra também. A serra que sugava, né? A pessoa que passava perto.
Não é engraçado que a serra é o que define o jogo, né? O grande diferencial do jogo.
Exatamente.
E daí não pode usar.
Cara, mas assim, todo jogo que tem uma arma mais overkill, assim, tipo um overpower, tipo nos FPS é granadeira e míssil, você não pode usar, porque nem eu começo a te xingar na sala. Aí o que eu falo é o que falaram aí, que eu não sei quem falou, que eu acho perfeito, tá no jogo, amigo, se vira, aprende.
Exatamente.
Pô, o cara que fez o jogo, botou o jogo, você não tá satisfeito, você abre a sua empresa, faz o seu jogo e não bota... A Gnasher, ou a escopeta cerrada, ou a granadeira, ou o que quer que seja.
Evita os lugares.
Ou seja, né, aprenda a jogar, se adapte ao jogo. Né? Quem dá mais tiro no outro vem. Aprenda.
Esses dias o Cliff B colocou no Twitter isso. Gears of War não é mais jogo de uma arma só, adaptem-se.
É sempre melhor pra pessoa, mais fácil, né, ficar no comodismo, assim, do que tentar mudar o estilo assim, de jogo e tal.
Eu acho que o grande aspecto moral aí, a polêmica, é assim, vale ou não roubar kill quando o inimigo...
Se for o meu kill, rapaz.
Gente, como o Dom Diego coloca, né, kill de bêbado não tem dono, né?
Eu tô zoando, cara. Não, o jogo não é free for all, é team deathmatch, ou seja, você tá em equipe, né, cara?
Mas é caso, já teve gente que fez verdadeiras inimizades por roubar kill, né?
Eu vi o cara do portal lá falando.
Mas no Gears 1 era pior isso, porque no Gears 1 só contava kill, tu não ganhava ponto nenhum.
Eram muito mais suados os kills.
Aliás, agora os pontos, né, são muito bem distribuídos. Não é mais de quem deu o kill que vai levar mais pontos ali.
Você leva ponto pra ajudar. atirar?
Sim, e é bem proporcional. Se tu amaciou todo o cara e faltou um tirinho só pra morrer e a outra pessoa deu esse tirinho, ela vai ganhar 10 pontos e tu vai ganhar 100 e poucos.
Sim, exatamente.
Agora, quando roubar aqui, você atirou no cara, mas trancou, ele caiu, tá lá sangrando. Aí você vai chegar pra executar e vem outro engraçadinho e executa primeiro, aí é bravo.
é de ficar bravo.
Essa parte que você falou, Dart, é até legal, porque você
então,
tá jogando
mal. Então vocês são a favor de colocar o tiro amigo no jogo.
Ah, eu sou.
O cara roubou seu kill, você explode ele. Foda-se quem vai ganhar. Roubou meu kill, morreu.
Rola uma granada nele.
Agora, quando tu mata o meu Burumak no modo Horda, eu fico puto, cara. Gastei toda a minha munição lá. Tô zoando, é proporcional, então não tem problema.
O nego mais noob, dá um tiro de 300 metros. Pum, seu
Burumak. Pistola. Depois de
comprar, inclusive, já tem gente que fica esperando, cara. Fica esperando a gente amaciar o bichinho lá. Ele vai lá só dar um tiro. Só. Eu não vou falar com a minha vergonha.
Pô, cara, você nem precisava que era falar que era o Venom Overwatch.
Pois é, cara, eu tô jogando
Venom. A gente tá escrito na game tag dele, né?
É, pois é, cara. Eu tô jogando um azeitinho no guia, só tô temperando pra galera só.
Famoso cantor de churrascaria do
guia. É, pois é.
Bem, gente, questão de som, efeitos. Vocês acham que melhorou ou as armas continuam muito abafadas?
Eu não senti tanta diferença, não sei, gente. Será? Eu acho que tem um problema com o som.
Eu sempre achei as armas de Gears of War muito abafadas, os sons muito baixos, muito abafados. Não dá a impressão da força, da potência deles. Vocês concordam comigo?
É, não é um som realista como Modern Warfare, por exemplo, né?
É,
sim.
É diferente.
Battlefield é até agora acho que o som mais realista em questão de,
Battlefield
de tiro, de explosões, é Battlefield.
Até sonora superior.
Ah, mas nenhum tem o som de headshot tão bom quanto o do Gui.
Ah,
eu acho que não existe um headshot mais prazeroso do que Guias.
É mentiroso, mas é muito, muito bom, cara.
É uma explosão de granada também.
Grito, é uma explosão de cabeça.
É o som dos grilos, né?
É, eu lembro quando eu vi o meu primeiro headshot, quando comprei meu, cara, eu fiquei assim, espantado com aquilo.
Você viu ou levou o primeiro headshot?
Na verdade, eu levei o primeiro headshot. Falei, caramba, cara, como é que pode a cabeça explodir desse jeito?
E agora dá pra dar headshot de boom, né?
Aliás, o primeiro headshot você nunca esquece, né?
É, quando você se acha, assim, sou foda na sniper, né? E você precisa morrer algumas dezenas de vezes pra largar ela.
É, esse momento ainda não chegou pra mim, não, cara.
O primeiro amigo meu que explodi a cabeça foi o ITC, cara. Eu lembro até hoje do jogo, cara.
O Kratos?
Um grande abraço ao nosso Kratos ITC, viu? Até hoje eu lembro do headshot e ele me xingando. Mas nossa. Então, de som, de efeitos, de
então, trilha vou sonora. Vou falar de música, vai.
Trilha sonora do jogo.
Aí sim.
Músicas épicas aí, você tá lutando contra as locustas, parece que você tá em Senhor dos Anéis, né? Aquele negócio.
É verdade.
Foda, cara. O início do jogo lá, aquela batalha. É engraçado, o jogo começa assim com uma batalha épica, né? Depois não continua. No segundo teve bastante coisas assim. Enfim, a trilha sonora é muito boa.
É, pra quem, né, fica a dica aí, pra quem quiser, nosso amigo Zero Cool fez um tributo a Gears of War, gratuito pra baixar pela internet. Vale muito a pena baixar, colocar no seu iPad, iPhone, MP3 e escutar, tá? Fenomenal. Né, fica aí dica pra quem gosta de música e de gamer music.
Posso dar meu pitaco aí na parte da música?
Sim.
Eu acho que tem um momento, dependendo de uma ação que você tomar, né? Que acontece
entra uma trilha sonora que trouxe pelo menos pra mim o mesmo nível. Teve esse momento que acontece se você proceder de determinada maneira no jogo, que entra uma música que é espetacular, né? E que trouxe pra mim, eu até fiquei quieto na hora que a gente estava comentando sobre a história, trouxe pra mim um momento de comoção próximo do que aconteceu no Gears 2, assim, no mesmo nível, assim. Que foi na hora que entra essa música, eu acho que é um toque na história que não deveria ser um easter egg, deveria fazer parte da história do jogo, independentemente da sua ação, entendeu? Então só nesse ponto aí a trilha sonora do jogo me ganhou, só nesse ponto. Realmente. Não sei se vocês concordam comigo.
Sim, até sei de que momento que você está falando. Realmente é uma trilha sonora, além de ser belíssima, muito bem inspirada, ela casa perfeitamente com os momentos do jogo. É, agora a gente tá com o Darth Vader aqui com a gente, né? Darth Vader pode falar! Bem, gente, que questão de som, efeito sonoro, trilha? Eu acho que a trilha faz esse jogo ter 5 corujas fácil, independentemente das armas ainda não terem um som realista. A trilha sonora é espetacular. É 5 corujas, sem dúvida nenhuma.
Eu faço 4 daí. Porque eu não consigo lembrar especificamente de uma, além daquela do primeiro Gears, sabe, dos menus, que tem várias versões, na verdade. Mas eu sei que a música é perfeita para cada momento.
E sobre a música e o easter egg do Gridlock?
Easter egg?
Ah, muito bacana.
Tem música de easter egg?
Sim. Clica pra ele aí.
No Gridlock, se joga um round inteiro sem destruir aquelas estátuas que tem lá, de cinzas lá, no próximo round toca a Mad World.
Porra, aí eu exatamente. Fiquei falando a coisa sem falar, ele vem e fala.
Mas é no multiplayer, é no multiplayer. Fala à vontade.
Isso é no multiplayer, não é na campanha. Isso.
Pois é, mas a carga pra mim é totalmente diferente do que eu esperaria ali.
Essa música é tudo, cara.
Foi espetacular pra mim isso.
Alguém concorda com o Al Rogério em 4 corujas pra música e efeito sonoro desse jogo?
Não.
Não.
E jogar a campanha em 5.1 é espetacular o som.
É obrigatório. Tudo.
Só que não quando tá jogando com outros, né? Que nem tem alguns que...
Eu acho que esse foi dirigido a mim, viu? Fazem coro com a reclamação do Dart todos os meus vizinhos. E gente, em impacto geral desse jogo, vocês concordam que esse é o melhor jogo do 360?
Cara, isso é perigoso, né? Falar isso é perigoso.
É exclusivo. Primeira coisa, vamos tirar todos os multiplataformas. Questão de exclusivo. Esse é o melhor do 360?
Eu acho melhor do que Halo, cara.
Não tem dúvida, né, pô?
Não vamos tirar os multiplataformas. Tem gente que acha aquele paintball chamado Call of Duty o melhor jogo já inventado. Mas, de exclusivo. Na minha opinião, o Gears 3 aqui. É hoje. O Gears 3, não estou falando 2, não estou falando 1. O Gears 3 hoje, por tudo que ele agrega, questão de evolução gráfica, jogabilidade, as modalidades multiplayer, na minha opinião, ele é o melhor jogo, ele é o que disponível hoje para o 360.
Bom, eu acho que ele é o melhor e o mais completo. Se for ver por esse lado, o mais completo, ele é disparado. O jogo mais completo 360.
Eu tenho que admitir que também é o melhor.
Eu acho que isso acaba indo muito, por exemplo, tem gente que gosta mais de simulação, de corrida, de sei lá, jogos de dança e tal, então eu acho, assim, eu me sinto, sei lá, acho bem arriscado. Mas como façanha técnica, sem dúvida, é o produto mais completo do Xbox 360, é o jogo mais... Você é tipo uma Disneylândia, né? Você não consegue aproveitar ele todo em pouco tempo. Você tem que ficar em cima dele, descobrindo cada hora uma coisa nova nele. Realmente, nesse ponto eu concordo.
não é um jogo de momento, é um jogo que vai ficar ainda na bandeja, entre os mais jogados do 360 por um bom tempo.
Exato.
Talvez eu não tenha o mesmo impacto que teve, que nem o primeiro, assim, pra mim, que eu joguei demais, assim, online, mas se um amigo meu fosse comprar Xbox hoje, eu ia recomendar esse jogo como o melhor pra ele levar junto com consoles.
Ah, eu também. Eu acho que Halo Reach não conseguiu barrar, não.
Pô, nem perto, né? Vamos falar a verdade.
Então, gente, de 1 a 5 corujas, a nota de cada um ao Gears, no aspecto geral dele. Independentemente de eu não ter gostado tanto do enredo, eu, por tudo que ele oferece, por todo esse jogo, ele é um jogo 5 corujas pra mim.
É, pelo conjunto da obra, realmente 5 corujas.
Cara, eu posso dar a coruja também?
Eu já falei, você dá o que eu sei bem entender.
Cara, é assim, só vai até 5, né? Então.
Sim.
Porque é um jogo que quebra tudo, né, cara? Novo paradigma, na minha opinião, assim. São 5 corujas e qualquer jogo que tenha ganho 5 corujas até hoje não vai estar no mesmo nível dele, assim, na minha opinião.
5 corujas... De ouro, né?
É, eu também, 5 corujas.
De ouro não, de Onix.
De Onix, exatamente.
Não, muito bom.
Boa.
Pra mim também, 5 corujas sem assar.
Bem, gente, alguma outra consideração a respeito do Gears 3? Alguém quer fazer alguma?
Eu.
À vontade.
Eu, como no Modern Warfare 2... Você pode jogar tanto em FPS como em terceira pessoa. Eu adoraria ver um modo no Gears para jogar em primeira pessoa. É um sonho meu, tipo, do Gears 2 até agora. Assim, eu fico esperando que eles coloquem um modo, mesmo que não valha ponto, mesmo que seja brincar. Eu gostaria muito de experimentar o Gears em primeira pessoa.
Se bem que
jogar com a Rebel Best.
Se bem que o modo em terceira pessoa do Modern Warfare é bem fraquinho, né?
Mas colocando, tirando esse modo, já que é possível fazer, você falou uma coisa extremamente interessante, eu não tinha ainda pensado nisso. Eu acho que ficaria muito legal você jogar com essas armas, né, com esses personagens no modo em primeira pessoa. Né? Eu acho que caberia muito bem no Gears, no FPS com ele.
Tomara que eles façam um dia.
Tomara que o Cliff leia os seus twitters.
Eu não sei se eles ousariam a esse ponto, hein, gente, mas eu acho que deveria ter um modo assim, viu?
É, praticamente eles mais ou menos fizeram um teste usando a Hammer Bust, né?
É,
funciona.
Em primeira pessoa, hein?
É, eu gostei de jogar dessa forma com a Hammer Bust em primeira pessoa, funciona bem.
É, acontece assim, o FPS seria o jogo, muda toda a dinâmica do jogo, né? Sim. Todo mundo jogando FPS.
Todo mundo.
Você tem que ter mais detalhes.
Se você joga em FPS e outra pessoa contra você, não, ela tem uma vantagem, que ela consegue te ver pelas quinas antes de você ver a pessoa, entendeu?
Sim.
Então, seria uma outra dinâmica, assim, do jeito que tem hoje não satisfaz a galera que gosta de FPS. E apesar de eles venderem bilhões de dólares nesse jogo, eu acho que eles poderiam cativar um público ainda maior se tivesse pelo menos um modozinho separado, que não influenciasse, que não estragasse a experiência dos outros, entendeu? Dos fãs já da terceira pessoa, né? Assim, eu espero mesmo que isso aconteça um dia.
Eu acho que seria bem, bem válido, acho que seria ótimo. Um FPS do Gears.
Ah, tem uma consideração, cara. Que inimigo chato é esse, o Gunker, hein? Do modo campanha, meu Deus.
Ele é bem chato.
E no Horda também, quando aparece 4 Gunkers no modo Horda, como chefão.
Aquele lá é chato mesmo.
É o barra pesado aqui. Eu não tenho medo da Berserker, assim, ela só é chata em lugares claustrofóbicos, mas o Gunker é chatão demais, gente. Campo aberto e tal.
Posso fazer uma consideração também?
Lógico.
Bom, eu não vou falar sobre mais nenhum ponto positivo, senão eu vou acabar sendo redundante. Eu vou falar sobre uma frustração que eu tive, apesar de dar 5 estrelas também, aí sem, né, com louvor, aí sem pestanejar. Mas eu esperava mais do Jace, o Jace Stratton, que é aquele personagem que saiu, ele é praticamente protagonista nos quadrinhos. E
sim, verdade.
Eu tava esperando pelo seguinte, foi dito pela Epic, antes do lançamento do Gears 3, que seria o final da história do Marcos, sabe? Eu não sei se eu viajei, mas eu tava esperando que o Jace fosse uma espécie de sucessor para os próximos jogos. Né? E eu não vi nenhum potencial nele para isso. Eu achei um cara sem carisma, sem céu mesmo, sabe? Ele tem poucas falas.
Eu não consigo lembrar de nenhuma fala dele.
A única coisa que lembra dele é que ele não conseguia tirar aquele doce lá da máquina. Que ele queria comer um doce de 15 anos atrás.
Pra quem acompanhou, leu os quadrinhos do Guias, ele é extremamente importante nos quadrinhos. Os quadrinhos são todos narrados através da visão dele, do Jace.
Sim.
Né? E aí, nesse jogo, ele aparece logo na primeira fase e é um personagem dispersado. Ele poderia ter sido melhor trabalhado. Concordo com você. Aliás, eu acho que teve outro personagem, o próprio Clayton Carmine também, muito pouco aproveitado.
É verdade, mas eu acho que tem um elenco bastante grande, né? Tem a Anya, tem a Sam.
E o Carmine, nunca apareceram muito, não sei, pra morrer nos outros.
É verdade. esse Carmine realmente é invejável comparado com os outros, né? Atitude e tudo mais.
Alto, forte, moreno, né? Tá
legal.
Outra coisa que eu lembrei agora que eu também não me desceu até agora. Vou mandar um spoiler, não vou poder falar. Dá pra saber, né? Que o Dizzy, né? Ele ficou sem história do Gears 2 e tal, né? Sabe o que aconteceu com ele, né?
Isso é muito. Acho que não seria nem considerado spoiler, porque é uma coisa que foi dado tão pouca importância, tanto no 2 quanto no 3. Que não vai entregar nada.
Pois é, esperava a apresentação.
Eu também achei completamente sem nexo ali. A utilização dele, falta de explicação do porquê dele estar ali.
Eu quero saber como ele escapou do Scourge.
Exatamente. Na hora que ele viu o Tyler levando uma surra, minha amiga, ele deve ter...
Mas eu acho que...
Mas deve ter dado um ataque de piriri gangorra nele, velho.
Mas eu acho que é pequeno, ele entrou num buraco, sei lá.
Mas eu acho que não foi por falha isso, foi proposital que eles não explicaram.
Tomara que seja.
Eu acho que eles quiseram dar profundidade à história do Cole, do pai do Marco.
Eles não quiseram focar nisso.
Deram profundidade lá pro Dom também, eles não quiseram... Fizeram uma...
Eles resolveram fazer que nem os filmes fazem, assim, não interessa muito, escapou.
Abordou rasteiramente, eles são personagens pra jogar no cooperativo de 4, na verdade.
Mas assim, cooperativo de
4. Bem, então podemos então encerrar esse review sobre o Gears 3, ou alguma mais uma consideração a respeito?
Eu só queria falar um negócio. Quem acompanha aí no Twitter e tal, os amigos sabem que eu passei por uma cirurgia agora e eu estava me recuperando da cirurgia. Quatro dias depois da minha cirurgia foi lançado o Gears 3. Como todo mundo estava falando que estava comprando e tal, ia comprar, eu saí daqui de casa todo costurado, peguei um táxi, fui lá no shopping e comprei. Cheguei em casa e falei, pô, cara, eu não gostei muito do 1, do 2, não gostei tanto assim, será que vai valer a pena? Eu me sinto na obrigação de falar que valeu muito a pena e foi uma surpresa o Gears 3 para mim. É um jogão que eu não esperava, por não ser fã. E é sensacional o jogo, cara. Quem não comprou, tá comendo mosca aí, compra, que não tem arrependimento, não. Só o que eu queria falar.
É os R$129 mais bem gasto nesse console, né?
É demais, desde acho que PGR4 que um exclusivo assim não causou tanto impacto pra mim no 360.
Isso aconteceu comigo, só que ao contrário. Em vez de eu ter. Só que foi com Uncharted. Só que não foi uma cirurgia, eu tive 3RL. Então, aí acabei descobrindo Uncharted e, pô, agradeço até hoje a H3RL.
Bem, gente, vindo um relato desse do Hugo, você vê que o jogo realmente é coruja de platina, sem dúvida nenhuma, né? Então, gente, acho que tudo que a gente poderia falar sobre Gears of War 3, sem entregar spoiler, sem acabar com a diversão de ninguém, a gente já falou.
Faltou falar das edições, eu acho, da limitada, epic, saber se vai vender aqui no Brasil ou não.
É, isso aí, pelo menos o que foi passado é que não estarão disponíveis oficialmente no Brasil, né?
Mas tem gente aí que
não tem. Não tem. Chegaram sim no Brasil. Só que em quantidade muito pequena, em poucas lojas e
realmente
praticamente limitada, né? Praticamente esgotou em tudo que é loja, assim, antes de chegar, na verdade.
É. O preço, quanto que tava, né? O preço delas? Eu não cheguei
A limitada R$299 e a Epic a R$499. A limitada eu ainda vi esses dias em algumas lojas, eu acho que ainda tem por aí.
Mas Epic, eu acho que não chegou nem a vir pro Brasil, viu, Dete? Porque onde eu fiz a compra... Meu pedido foi cancelado. Eu fui praticamente, eu tenho certeza, que uma das primeiras pessoas a comprar. Foi num sábado que foi liberado na Saraiva.
Mas foi assim, foi agora em outubro que chegou nas lojas.
Foi. Ah, tá. Recente agora, então.
É, foi. Aliás, eles não anunciaram junto com a edição normal, porque vieram importadas essas aí e ficaram presas na alfândega.
E o que essas edições têm pra... O que elas oferecem a mais para o colecionador?
Bom, a do Gears, a época, vem a estátua, né? Acho que é a diferença do limitado. A limitada vem umas bandeiras, códigos de personagens, um artbook. A diferença da Epic, eu sei que a diferença da Epic é limitada, é a estátua do Marcos.
Isso. Na limitada vem aquela caixa, né, de veludo, dentro dela a COG, né, de metal.
O emblemazinho para você utilizar?
É grande, é pesado mesmo. É tamanho natural.
Bacana. Você que postou o vídeo, não foi,
Rosal? Eu postei. Eu fiz um unpacking da Epic Edition, tá lá no YouTube.
A qualidade do produto é demais, né?
Pelo qualidade do jogo, por esses extras, vale muito a pena. Vale muito a pena. Para quem é colecionador, gosta, vale muito a pena adquirir.
Vale sim.
Mas perfeito, gente. Vamos continuar. O papo da coruja aqui já tá ficando bem, bem longo, né?
A novidade.
Aí olha que hoje eu tô falando pouco. Bem, passando para o nosso próximo bloco, o Incoming, né? Que são os jogos.
Não, ainda falta os destaques do último Incoming.
Os jogos destaque citados no último Incoming.
Tá, né? Que quer passar direto pro Incoming.
Não, é exatamente os destaques do último Incoming, os jogos que a gente citou no último Papo da Coruja, né? E que integra essa lista os jogos que conseguiram no Metacritic uma nota maior do que 70. Tá? Nós temos com 71 Dead Island, com 74 The Gunstringer, com 74, Resident Evil Code Veronica X, com 77, Warhammer 40.000 Space Marine, com 78, Trópico 4, com apenas 2 reviews, né? Com 80, Drive São Francisco, com 82, Resident Evil 4 HD, com 83, PES 2012, com 85, F1 2011, com 86, NHL 12, com 91 FIFA 12 e com 91 Gears of War 3. Alguma consideração a respeito desses jogos? Vocês esperavam que Dead Island ficasse tão baixo assim?
Pois é, pra mim foi surpresa, porque a maioria das pessoas que eu vi que jogou fala bem do jogo, né?
Não, todo mundo que comprou o jogo né, o Elano, que eu cito aqui de cabeça do pessoal da minha lista, que comprou o jogo, falaram maravilhas desse jogo. Não, eu achei essa nota muito baixa.
Não, e se for ver no Metacritic, as notas variam muito. Tem muitas notas excelentes e muitas notas abaixo da média. Eu acho que é tipo do jogo Ame ou Odeie.
A galera lá no Black Side gostou também. O retorno é positivo. Bem mais do que esse 71 aí.
Agora pra mim tá muito alta essa nota do Resident Evil 4 HD, porque é um port xexelento que fizeram.
É. Exatamente. Aqueles
portes pronto. Aqueles portes bem porcos que só a Capcom sabe fazer, né?
É. Tá alto mesmo. Apesar de ser um jogo nota 100 quando lançado para o Cube, né, Oni? E depois pro PS2, pelo contrário, agora não lembro. Ele hoje é um jogo velho, é um jogo com gráfico datado mesmo.
Sim, porque eu esperava que tivessem feito um trabalho parecido com o que fizeram com God of War Collection.
A própria jogabilidade do Resident Evil 4 já está superada, já é uma jogabilidade que hoje a gente quer uma coisa dinâmica.
A do 5 já era superada.
Pô, a do 5 é horrível.
Mas a do 5 é muito melhor que a do 4.
Pô, mas não dá para jogar, eu não consegui jogar o 5, eu comprei e vendi, eu não consegui, ainda bem que não foi download.
Então, a do 5 até eu me acostumei e até não me incomodou mais a
jogar. O cooperativo era muito bom no 5. É. Quer dizer, eu me lembro de jogar bastante.
Teve uma surpresa nessa lista pra mim, que eu só joguei o demo, falar rapidinho, que é o Warhammer, né? Que eu não tenho contato nenhum com o universo desse jogo, eu não sabia nem que existia isso direito.
É, eu também.
E assim, joguei o demo e é um que eu tô esperando, porque agora no final do ano a gente tá comprando muito jogo. É um que eu tô esperando baixar pra comprar, porque eu me diverti muito com a demo, assim, me surpreendeu.
Eu também, cara, surpresa.
É. Muito divertido, né?
Aham. Os caras com jetpacks e tudo mais.
E nós temos também nessa lista, mais uma vez, FIFA 12 mostrando que está dominando o mercado melhor do que o PES 2012.
É aquele DLC anual de futebol. Né?
Não fala isso, né?
DLC com preço de jogo full.
Né? Então esses foram os destaques do último Papo da Coruja e é com as notas que eles conseguiram... que obtiveram, né, a média de notas no Metacritic. Passando para o próximo, né, tópico, os mais jogados.
Os mais jogados.
Dos jogos do 360 mais jogados. Né, atualmente, conforme o levantamento que tem na página principal do portal Xbox, tá, de 26 de setembro. Nós temos em primeiro, que não é dúvida nenhuma, qualquer um que tem amigo na sua lista sabe que Gears of War 3, praticamente 80% da lista está jogando. Ele está em primeiro como mais popular, seguido logo depois de Call of Duty Black Ops, que é aquele jogo de paintball que todo mundo gosta.
Que não sei como que tá em segundo, né?
Porra. Eu considero o Modern Warfare 2 melhor do que o Black Ops.
Não, muito, mas vamos embora.
Mas é o que é a novidade, né? É aquele jogo de paintball que a cada ano tem um. Em terceiro tem FIFA 12. Em quarto, FIFA 11. Em quinto, Call of Duty 2. Que... Tá aí, já é um jogo que já tem o seu sucessor, que é o Call of Duty Black Ops, que ele continua no páreo, que mostra que ele tem um apelo muito grande, um multiplayer muito bom. Em sexto, Pro Evolution Soccer 2011, que também conhecido como Wing Eleven 2011. Em sétimo, Assassin's Creed Brotherhood. Em oitavo, Halo Reach, que é outro que também já tem um bom tempo de lançamento e está ainda entre os 10. Em nono, Gears of War 2. E em décimo, Grand Theft Auto 4. Né? Alguma novidade nessa lista? Alguma surpresa?
Não, só tem um comentário rápido para fazer. Quem está pensando em lançar jogo com online PS para garantir venda, olha para essa lista aí e vê quanto jogo antigo está aí no topo e não precisa de online PS. Tudo bem que tem os FIFA, porque o FIFA não tem concorrência. E é da EA e tal. Agora, Modern Warfare 2 não tem online pass e já tem o sucessor e continua no topo.
Não, ele tem 2 anos. Vai sair o Modern Warfare 3 agora em novembro. Então, ou seja, ele tem 2 anos de estrada já. Você tem também, antigo, o próprio Halo Reach. O Gears of War 2 foi lançado em 2008. Foi
não, 2008, 2008.
E GTA
4.
Pois é, cara. Então, ao invés de lançar online pass, não sei o que nem a Sony agora falou que vai fazer com todos os exclusivos, lança um jogo bom e se garante que ninguém vai vender. Faz um produto bom que o cara não vai se desfazer do produto. Mantém, só isso.
A pessoa mantém na prateleira dele.
É, só um comentário com relação ao FIFA 12. É, tem muita gente importando, viu? Porque, infelizmente, a Warner BR não entregou até hoje o FIFA 12 do Xbox.
Sim. Ela, só o de PS3, ela prometeu para novembro.
Mês de novembro. Já 60. O segundo ou terceiro atraso.
É, já postergou antes também.
Então, uma furada da Warner, né? E não é a primeira, né?
Não, quase todos os jogos da Warner, a versão de PS3 chega antes nas lojas que eles 360.
Existe algum motivo para isso?
Foi assim,
Tem um motivo. É para dar tempo da galera atualizar o jogo.
Não, eu acho que, na verdade, a Warner prensa os jogos de PS3 aqui no Brasil. E os de 360 ela importa. Eu acho que é por isso que atrasa.
E aí tá uma coisa que veio à tona agora, né? A Sony insiste em manter o valor do preço dela, mesmo os jogos prensados no Brasil, no valor como se importado fosse, né? E a Microsoft começou a prensar e
baixou
a vender, baixou o preço muito. Os jogos dela que estavam saindo a R$179 a R$129, são R$50 de diferença, é muito dinheiro.
É, cara, cada 2 jogos você vai deixar de comprar um que você compraria do concorrente, é o que vai acontecer aqui.
Exatamente.
Porque faz diferença, eu não como comida e cago dinheiro, porra, entendeu? Então, se ela não se mexer, a gente apela pra fora. Se demorar, a gente compra da concorrência aqui. É.
Cara, você acha que isso vai fazer a Sony baixar os preços dela?
Ah, tem que baixar, primeiro como marketing, porque fica mal para ela vender um produto concorrente equivalente por muito mais caro, né? E o brasileiro, a parte mais sensível da anatomia do brasileiro é o bolso, né, cara? Então, eles têm que se coçar, porque, pô, brincadeira, pô. Pagar 200 pau num Killzone 3, R$200, cara, eu não tenho condições de ficar comprando um lançamento assim. Então, meu Killzone 3, meu Resistance 3, tudo vem de fora, cara. Gran Turismo, pô, nenhum meu. Acho que Sony BR eu tenho 1 ou 2 jogos, o resto é tudo de fora.
Bem, esperamos que realmente essa queda de preço venha a surtir efeito para nós que gostamos de videogame, não importa a plataforma, mas o que importa é o jogo, de que a Sony realmente baixe os preços dela. Bem, passando agora para o próximo tópico, nós temos a coisa do demo.
Coisa do demo.
E nós tivemos entre o último papo da coruja e esse, alguns demos disponíveis na live. Aqui eu não sei dizer, tanto na live americana, alguns na live americana e outros na live brasileira. Né? Na live americana nós tivemos Warhammer 4000 Space Marine. Alguém jogou?
Eu joguei. Muito divertido, cara.
Né? Te fez querer comprar o jogo mesmo, que não seja agora?
Sim, não agora.
Eu até me adiantei e falei disso antes, né? Mantenho o que eu falei. Foi um jogo que me surpreendeu, mas agora não dá porque tem muito lançamento e o bolso não vai aguentar.
NHL 12, alguém jogou?
Provavelmente é o Power Play. É,
provavelmente não, com certeza o Power Play.
Aliás, ele já tá com o jogo, né? É.
Esse eu sei que jogaram, o The Gunstringer. O Dart jogou. Dart, o que, que você achou desse jogo?
Muito bom. Excelente.
Eu joguei também, muito bom.
Tem aquele humor da Twisted Pixel, né? Que aliás foi comprado pela Microsoft agora, né? E a curiosidade dele é que ele é o primeiro jogo para Kinect que foi preparado para jogar tanto em pé como sentado.
É, nós gordinhos agradecemos, né?
Uma das mãos controla o boneco, que na verdade é uma marionete, vai controlando os movimentos dele, e a outra é o revólver. Você tem que fazer um movimento de tiro, assim, com a mão, com o dedo.
Esse jogo é muito engraçado, cara.
É muito engraçado, é muito... muito
divertido. Aliás, ele é suave, né? Você percebeu?
Sim, a precisão é muito boa.
E os inimigos? O boneco de posto de gasolina lá, cara.
O boneco de tubo.
A Twisted Pixel sempre foi... referência nesse tipo de jogo, né? Um jogo nonsense, divertido, engraçado.
E aliás, vai sair aqui no Brasil por R$99, né?
É. O que me leva aqui é a questão. Eu fico preocupado com ela ter sido comprada pela Microsoft e ter, vamos dizer, a sua liberdade criativa um pouco tosada.
Eu acho engraçado que o Assassin Monk, o Alexandre, ele postou lá que tem medo que...
Que é o que virou a Rare, né? A Rare, com os seus jogos excelentes das gerações passadas, praticamente você não tem notícia dela. O único jogo dela de destaque nessa geração é o Viva Pinhata.
A Rare é aquela do Perfect Dark?
Ela mesmo.
Então, esse foi o pior jogo que eu joguei no Xbox 360.
Eu também achei muito ruim esse jogo.
É nojento, cara. Como você bem disse aí, é xixelento.
Perfect Dark, aquele Zero, que vinha...
Que vinha.
Não consegui abrir uma conquista, bicho, nele.
Eu também.
Acho que ele empata ou perde pro Tio Wilman, cara. Sem sacanagem.
É, mas a Rare tem um dos jogos que eu acho que é um dos jogos mais engraçados que eu já tive a oportunidade de jogar, que aquele Conquer, que saiu tanto na geração. Cara, aquele esquilinho, cara, era muito legal, cara. Eu gostaria de ver um remake do Conquer. Acho que ficaria muito legal nessa geração.
O Donkey Kong também seria legal.
Passando pra frente, temos o demo de Ace Combat. Quem jogou esse?
Eu joguei.
E esse tá disponível também na Live BR.
Eu joguei no PS3, né? Eu não joguei na Live, mas deve ser a mesma coisa, né? É um multiplataforma. Cara, assim, eu gosto desde a época do Dreamcast desse tipo de jogo. E eu tive um hiato aí, não joguei todos. Parece que implementaram um modo dogfight, que quando você está em combate com outro avião, você fica com uma visão quase de primeira pessoa, assim, é muito alucinante o ritmo do jogo, você fica mais focado na mira para poder metralhar, lançar a míssil no cara, e o jogo meio que vai te dando uma assistência para você fazer o percurso, para não se preocupar muito em bater nas coisas, nos prédios e tal. Assim, eu achei o visual espetacular, a adrenalina do começo até o final, esse eu vou comprar. Eu gostei muito.
Mas alguém jogou essa demo?
Eu joguei também e eu tenho essas mesmas impressões que o Hugo, viu? Eu acho que é um jogo que vale a pena. E, claro, não vou pegar no lançamento, mas vou esperar chegar...
Eu também.
Aliás, esse final de ano, questão de lançamento...
É que tem o Batman, né? O jogo
tem o Batman, tem vários jogos, tem um jogo saindo em novembro, tem o Modern Warfare, no meu caso tem um Battlefield 3 também, que eu vou pegar no lançamento.
O Battlefield eu senti um grande alívio com o beta.
Eu também.
Não posso deixar comprar.
Eu também.
O FIFA 12 e o Pro Evolution Soccer 2012. Alguém baixou essas demos?
Cara, eu baixei, mas eu sou perecho, então a minha opinião não conta.
Eu baixei, mas não joguei.
Assim, o FIFA, a demo do FIFA é bem melhor que a do PES, né? E eu acho que isso se reflete no jogo, né, cara?
Parece que tá... Nas notas, né, do Metacritic, né?
Parece que um é a demo de um jogo dessa geração e o outro é a demo de um jogo mais pro começo da geração. Só isso que eu posso falar, assim.
É. NBA 2K12.
Peguei também, delícia. Muito bom o jogo. Pra quem gosta, prato cheio.
Bem, agora a questão da polêmica. Battlefield 3 Beta. Primeiro, é um beta, não é uma demo, né? O que vocês acharam?
O som das armas tá bom.
Sabe o que eu acho, cara? Que o Modern Warfare 3 vai vender muito. Só isso.
É, eu acho também que Modern Warfare tem um apelo comercial maior. Mas esse beta eu gostei. Você tem que levar em consideração que, o que é o beta. O beta não é uma demo para você ver como que o jogo tá. É para a produtora, a desenvolvedora do jogo, para ver como ele se comporta na jogatina, principalmente online. Questão de queda de frame, questão dos bugs. Ou seja, é uma pesquisa de campo para a correção. Então, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso em fazer uma análise de beta.
Xandão, mas...
Pelo pouco que me apresentou, eu gostei da movimentação. Relevei todos os bugs que existem, são muitos, mas eu gostei. Eu gosto mais desse tipo de jogo mais tático, né, com cenários muito mais amplos do que o do Modern Warfare.
Xandão, assim, minha opinião, cara, eu acho que esse jogo, assim, eu acho que não é pra essa geração de videogame, entendeu? Eu acho que tanto o 360 quanto o PS3, eles não aguentam o que roda de código nesse jogo. E, tanto que, assim, eu vi no PC, é maravilhoso, é de outro mundo, cara. E nos videogames, você fica com a sensação de que o videogame está se peidando todo para rodar aquilo, está se esgoelando e não consegue. Assim, é minha sensação, entendeu? É lindo, o cenário é espetacular, mas visualmente... Isso não se traduz porque é tudo muito serrilhado, as texturas muito em baixa resolução, a iluminação é problemática, é tudo muito travadão e eu acho que o videogame não aguenta. Assim, mas eu tenho um critério, né, de FPS, você tem outro, outras pessoas têm outro. As pessoas podem gostar, não estou dizendo que é uma porcaria. Estou falando assim, não tem a fluidez que eu espero de um FPS. Eu não sei, cara, eu acho que não é para essa geração. Se fosse para um Xbox novo, para o PS4, eu acho que cairia como uma luva. Mas agora, minha opinião, alguém concorda ou eu estou falando besteira?
Eu concordo.
Você percebe isso pela própria diferença gráfica com os PCs, né? Hoje os PCs estão muito além dos consoles.
Não, e apesar de nos consoles ele usar uma nova engine, que é a Frostbite 2, visualmente... Tá praticamente igual ao Bad Company 2, né? Não tem muita diferença. Inclusive até a destruição de cenário eles diminuíram.
É, você quase não nota a destruição de cenário nesse beta.
Né? Cara, é muito ambicioso, né, Xandão? Assim, o que eles tentam fazer ali é uma ambição muito grande, né? Pelo menos no que eu joguei na beta, cara. Pô, quando você sai do metrô, você vai pra aquela área aberta... Tipo, aquilo é um esforço hercúleo que eles fizeram ali, né? Mas, sei lá, acho que não funcionou muito bem, não.
É, você nota que as texturas foram degradadas, efeitos que eles mostraram bastante em vídeos, assim, também foram reduzidos, né? Acho que a Frostbite 2 ficou parecida com a Frostbite 1 por causa que as maiores novidades aí são para... Máquinas high-end, né? Coisa que os consoles não são hoje em dia.
E o próximo demo que tivemos já é um jogo que saiu essa semana. Muitos de nós aqui já estão jogando o jogo full, mas vamos analisar a demo dele, que é Forza Motorsport 4. Bem, o que vocês têm a dizer sobre Forza Motorsport 4?
Demo, né?
Tá bonito, hein?
A demo. questão de gráfico, questão de jogabilidade. Na minha opinião, que nem eu já tinha expressado pro grupo, pessoal aqui, passou a ser um jogo mais veloz. A sensação de velocidade nos carros aumentou, pelo menos a impressão que eu tive que aumentou. Gráfico deu uma melhorada sim. Não joguei GT5 e não acho que válido fazer comparação. Afinal, os dois nunca vão competir no mesmo console. Então, para o 360, pela demo que me pareceu, é um jogo top de corrida.
É, cara, se você tem o 360 e você gosta de carro, nem pega a demo, vai direto na loja e compra, cara. Minha opinião.
Tá em português, né? Aparentemente.
Aliás, nem tinham anunciado isso, né? Foi uma surpresa quando veio a demo e veio tudo em português. Não tinha sido anunciado.
Eu não esperava muito do Forza, eu achei que fosse um 3.5, mas aposto que essa demo mudou a opinião de muita gente aí.
Eu não pensava em comprar esse jogo no lançamento. Essa demo fez eu dia 11 voltar de viagem cansado, passar no shopping e pegar meu exemplar do Forza e no mesmo dia me matar de jogar. Jogar até as 3 horas da manhã.
Cara, dia 11 foi meu aniversário. A Polyphony lançou o update do Gran Turismo 5, que agora está mais completo, mais atualizado. E a TurnTen lançou o Forza 4, né? Então foi um dos aniversários mais legais que eu já tive, fora o fato de eu ter ficado bêbado e chegado 6 horas da manhã em casa.
Filho de bêbado não tem dono.
Ainda. Cara, assim, eu a demo eu não curti muito, não. Mas eu já esperava isso, porque no Forza 3 foi a mesma coisa. Eu sabia que o produto final é muito melhor do que a demo, então eu nem perderia meu tempo, já iria na loja logo e compraria o jogo.
É, a demo serviu para ter um gostinho de jogar antes, né, que saiu uma semana antes do jogo ser lançado.
Essa demo fez eu comprar esse jogo. Bem, desses todos que nós citamos, que tiveram na coisa do demo, né, a gente escolhe 3 que recomenda, né, se vai ou não vai para o Ninho.
Mas só é o caminho.
Não, tá aqui, coisas do demo. Vai ou não vai para o Ninho. Você escreveu isso aqui, sim, na pauta. A pauta é sua, tá assinada por você. Então, desses filmes assim, aí, claro, mas... que são coisas que vêm incoming, tá vindo. Qual desses aí, cita 3 que você recomendaria a compra?
É, de olho fechado, Forza 4, Forza Motorsport 4, sem dúvida. Ace Combat, mas aí vai do gosto da pessoa, né? E esse Warhammer aí.
Dart, qual os 3 que você indicaria?
O Forza já foi pro Ninho, o The Gunslinger vai, e mais nenhum.
The Gunslinger, Ace Combat e o Forza.
Ismo, você tá acordado? Não. Dom Diego.
The Gunslinger. Não sou muito fã do gênero de corrida e não gostei do beta de Battlefield.
Osivaldo.
The Gunslinger. Só.
Bem, eu indicaria o The Gunslinger por ser Kinect e pelo que o pessoal tem falado. O FIFA 12, né, para quem gosta do gênero. E o Forza Motorsport 4. Apesar de ter gostado do beta, não indico o Battlefield 3, porque não é um jogo muito amigável. Muita gente não vai gostar e depois vai querer me dar tapa por causa disso. Agora, no mês de outubro, nós temos, como a gente já está gravando esse o podcast já no dia 13, já muitos jogos aqui já foram lançados. Mas vou citar todos que são os lançamentos do mês de outubro.
Incoming.
nós temos agora no dia 4, tivemos o dia 4 de outubro o lançamento de Dark Souls. Tivemos também nesse mesmo dia NBA 2K12, Spider-Man Edge of Time, Jaffs, Jane's Advanced Strike Fighter. Alguém sabe me dizer o que, que é isso?
Simulador de combate aéreo, né? Com caças.
É, vai competir com Ace Combat, acho que é muito difícil ganhar. Motion Explosion. E o Rage, que na minha opinião foi extremamente infeliz no lançamento nesse final de ano. Acho que se eles tivessem segurado esse jogo para lançar no primeiro semestre do ano que vem, ele teria uma receptividade muito maior do que está tendo agora. É um jogo que está tendo notas excelentes em todos os reviews, mas ninguém vai comprar com tanta opção, né? Agora. Talvez mais pra frente.
Aliás, eu acho muito ruim essa mania das publishers de concentrarem a maioria dos grandes lançamentos entre setembro e novembro do ano.
Sim.
Que acaba matando muito jogo bom que o pessoal não.
Nós temos aí um outro jogo excelente, mas é um jogo difícil, não é pra qualquer um. É um jogo pra jogador hardcore, que é o Dark Souls. Né, que também lançado nesse período. E pela sua própria dificuldade, ele vai ser só para quem é aficionado, né? Quem gosta de uma excelente história, um excelente RPG e de uma dificuldade de jogar e de ser realmente desafiado. No dia 7 tivemos o lançamento de Just Dancing 3. Isso é para Kinect?
É o primeiro da série que é para Kinect. Antes eu acho que usava aqueles tapetes, né, eu acho.
Tapete pra Kinect? Não, né?
Não, eu acho as versões anteriores eu acho que eram com aqueles tapetes.
DDR da vida, né?
É. Tinha pra 360 anteriores?
Não sei. Não,
eu acho que era do Wii, né?
É, talvez.
Tivemos um lançamento na data de aniversário do nosso amigo Hugo, dia 11 de outubro, né? Alguns presentes para ele, que é Forza Motorsport 4, não precisa nem comentar. Ace Combat Assault Horizon, que também recomendou na coisa do demo. Dead Rising 2 of the Record. Esse aí passou despercebido, né? É um excelente jogo do início da geração.
O 2 é do ano passado, na verdade.
É, mas esse é o off the record. É com aquele personagem do primeiro. Né, aquele que é o fotógrafo, né? Que é mais carismático. Temos também Hulk Hogan's Main Event. É de luta livre, né? Sem dúvida nenhuma. Kinect Malls Now with Bears.
Cursinhos.
E The Cursed Crusade. Né?
Ursinho
Puff. Dia 16 teremos o lançamento Skylanders Spyro's Adventure, ou seja, mais um jogo do Spyro, né?
Dragãozinho rosa.
Exato. No dia 18, um lançamento que eu também espero pegar logo, é Batman Arkham City. Gostei muito de jogar o Arkham Asylum, né? Esse aí eu compro no lançamento. Na minha opinião, é o melhor jogo, né, de super-herói já feito em toda a história do videogame, né?
Ótimas notas ele tá recebendo, inclusive, né?
Já saiu o review, né?
Os reviews, no lançamento dos reviews, estão tendo ótimas notas. O Tropico 4, ele foi adiado, né, Dart?
É, ele era para 30 de setembro, foi adiado
para essa data. Foi adiado para dia 18. É um RTS, né? O Dart jogou muito.
É, na verdade não é bem um RTS, né? Ele é um simulador de tipo SimCity, né?
Tipo SimCity, né?
É, que tu administra um país, uma ilha. Tu é um ditador, tu é um todo poderoso lá, né? Que geralmente o objetivo é
o que nós seríamos, né? É o que nós seríamos se calgasse o poder, né?
É.
Também no dia 18, Rocksmith. Esse é aquele que estão falando que ia substituir Guitar Hero e Rock Band, não é? Rocksmith?
Com instrumentos reais, não é esse?
Acho esse que sim. Você consegue conectar qualquer guitarra nele, né?
Esse aí eu tô de olho.
É, isso aí, esperar pra ver.
Eu acho que vai flopar, acho que não vai vender não, cara. Mas
pela
eu tô
própria
de
dificuldade de você utilizar os equipamentos?
Cara, é porque o cara que compra um guitarreiro da vida, ou ele não sabe tocar um instrumento, ou ele quer se divertir, né? Ele não quer ter a dificuldade da coisa real, né? Agora, eu acho que o público músico, gamer, já fica uma coisa meio nicho demais. Não sei, posso estar falando besteira. Eu tô afim, cara. Tô afim de ver como é que vai ser isso aí.
É um jogo pra gente esperar o seu lançamento. As
é curioso, né?
É curioso, sem dúvida. Temos também no dia 18 Power Up Heroes. Não faço a menor ideia do que seja. E temos Ben 10 Galactic Racing. E The Sims 3 Pets. Esse é pro 360. The Sims pro 360. Eu não lembro de nenhum.
Já saiu?
Já teve?
Esse daí deve ser com alguma expansão junto, alguma coisa.
Minute Twin It também no dia 18. E Dance Magic também no dia 18. Como tá saindo o jogo de dança, né? Com a Divi Kinect, como saiu o jogo de dança? Né? Também no dia 18 temos Twister Mania. No dia 25 de outubro, Battlefield 3. Acho que muita gente vai esperar o lançamento dele para ver se compra ou não. Jimmy Johnson's Anything with an Engine. Não faço a menor ideia.
Nossa, que nome é isso?
Que jogos de tabuleiro? Hasbro Family Game Night 4, The Game Show. Dance Central 2 também.
Mais um de outubro. Mais um de dança.
Esse aí é top também, né?
Saindo, aqueles outros jogos de dança vão ser ofuscados pelo Dance Central 2, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida, a lista de música é espetacular também.
É. Temos dia 25, National Geographic Challenge. Disney Universe, Kinect Sports Season 2.
Ah, esse também.
Vai vender bem. Outro jogo de dança, Grease Dance. Com certeza com dança bem voltada ao estilo discoteca.
A tempos da brilhantina.
Sim. Vai ter muito John Travolta aí.
Cara, isso de repente pode ser um que, né?
Ele foge das músicas do Dance Central.
Porque já que é pra pagar mico, né, cara?
Nada paga mais mico do que você imitar o John Travolta numa danceteria. Também um jogo para criança de dança, né? Just Dance Kids 2, em outubro de 25. E Michael Phelps Push the Limit. Um jogo de natação. Esse aí
é pra Kinect.
Ideia também pra Kinect do que vem.
Esse daí é até interessante ver como é que vai ser. Né?
A tirada na piscina, bicho.
Vai ter muito negro rachando a testa no móvel, né?
Nada, cara, vai vir com um acessório, com aquela piscina Tony que tu arma na.
Gente, o Smo acabou de falar aqui no chat. Caraca, dei uma dormida! Ninguém percebeu, Smo. E fechando o mês de outubro, no dia 31, temos Hasbro Family Game Night Fun Pack. Esse tem alguma diferença daquele outro lançado no meio do mês?
Cara, esses são jogos que ninguém vai ver mesmo, né?
Que aquele não é Fun Pack, é outra coisa lá, Pack.
Ou seja, o outro não é divertido, esse é o divertido.
É.
Bem, desse incoming aí, desses jogos lançados em outubro, e se o dinheiro der, quais jogos, quais três jogos vocês comprariam?
Se derrotasse.
Caramba, cara.
Deixa eu ver aqui. O Dance Central 2, o Kinect Sports Season 2 e. Lógico, o Batman, né? Batman Arkham City. Tô esperando desde o começo do ano esse jogo.
Eu iria de Batman, sem dúvida. O Dance Central 2 também. E, pô, cara, não tem dinheiro pra mais nada.
Mas é independente do dinheiro.
Ah, o Rage, pô, com certeza.
É, eu faço coro aí com o Hugo, mas no Batman, no Rage, que eu gostaria de jogar, eu devo comprar ele mais pra frente, numa entre safra. E o Forza que eu já comprei. Fora esses, não teriam nenhum outro aqui. O próprio Battlefield 3 eu vou esperar pra ver. Não devo comprar ainda.
É, eu e o Forza 4, que já comprei, né? O Batman e o Trópico 4.
Cara, e a gente, de uma plataforma só, a gente, pra agora, pro final do jogo, quantos jogos bons tem agora? Imagina o cara que tem um PS3, um Wii, um negócio. Cara, não dá, não tem como.
Eu tenho um Wii, um PS3 e um 360.
Caraca, bicho. E fora que também tem os jogos de iOS, né, no iPad também. Sim. Que aí tu fala, ah, mas é $5, vai, soma.
É, mas vai juntando.
É.
Vai juntando. É,
não sai nada, né? Então.
Bom, quais três aí você compraria esse mês? É o Smoke acordou, gente? É o Smoke, qual dos três?
É o Forza 4 que eu já comprei também. O Batman e o Death Central 2. É o que eu compraria.
Dom Diego, quais três você compraria?
É, não tem como fugir do Batman, né? O Kinect Sports 2. E esse Kinect, Mouse, ele seria um jogo obrigatório aqui em casa para minha filha se ele fosse dublado. O primeiro, ela pegou e encostou, ela tem 7 anos, né? É uma pena esse jogo não ser dublado, porque seria o novo Viva Pinhata aí, né? Mas não entra por conta disso.
E então, um em substituição dele?
Batman Dance Central e Kinect Sports.
Ah, maravilha. Rosivaldo.
Rosinaldo.
Você chamou
de Rosivaldo que eu tinha. É a mesma coisa, é Batman Dance Central e Kinect Sports mesmo. Uhum.
Ficou faltando alguém, não, né?
Deixa eu só tirar uma dúvida. Daf, aquele jogo lá do Rise of Nightmares pra Kinect, ele era de setembro?
Era. Era de setembro, acho.
E ninguém tá falando dele não, né?
Não, acho que ele teve no incoming, mas eu acho que as notas dele foram baixas, não apareceu nem nos destaques ali do incoming.
Ah, beleza. Bom,
você chegou a jogar ele?
Eu não.
Não, né? Não.
Deixa eu ver até no Metacritic ele.
Passando agora, enquanto o Dart vê no Metacritic, passando para o próximo tópico, nós temos o Arcade News. São os jogos em arcade disponíveis. Dois disponíveis na Live Brasil, os outros disponíveis na Live US, com 75 Rock of Ages, com 73 Crimson Alliance, com 77 Skydrift, com 81 Renegade Ops, com 86 Street Fighter 3 Third Strike Online Edition e com 87 Radiant Silver Gun. Vocês jogaram? Alguém jogou algum desses arcades? Alguém comprou ou jogou?
Eu joguei o Radiant Silver Gun, o demo, né? Porque eu tinha jogado no Saturn. É o mesmo jogo, inclusive você pode colocar com gráfico de Saturno, interessante pra caramba, ou jogar numa versão mais com 3D mais filtrado. E o Street Fighter eu jogava na época do Dreamcast, assim. É um jogão pra quem curte, é um dos Street Fighters mais interessantes, assim, fora os últimos. Eu gosto bastante, é uma qualidade de animação, os desenhos dos personagens, a variedade é bem legal, as músicas também, eu acho um bom jogo, cara, tô até pensando em comprar.
Bom, eu joguei o Crimson Alliance e aqui é a questão, é um jogo ao estilo do jogo Diablo, quem gosta, quem curte. Não tem os gráficos e não
é
tem...
Aquela visão isométrica, né?
Exatamente. Ele não tem o mesmo carisma do que Diablo, mas na falta do Diablo 3, é uma boa opção para quem gosta.
Xandão, só para eu complementar aqui rapidinho, o Radiant Silvergun é um jogo de navezinha, né? É um clássico, né? É um clássico. Só que assim, pega o demo, quem curtir, porque é muito difícil o negócio.
Nossa, beijadeira de tiros das naves.
É muito difícil, então antes de comprar, dá uma jogadinha, vê se você quer se meter nessa bronca aí você compra. Que é muito difícil.
Pra não perder Microsoft.
Achei aqui a nota do Rise of Nightmares no Metacritic, 54 a média dele.
Muito ruim.
É porque ele seria um jogo thriller, né?
É uma coisa que a gente quase não tem, né? No jogos realmente assustadores nessa geração. Passamos agora para o último tópico, é o atrás das linhas inimigas. É.
O enviado.
Onde que nós falamos dos jogos lançados para as plataformas que não lançados para o 360 para as outras plataformas. Tivemos para PC com 81 no Metacritic Trackmania 2 Canyon, com 81 também Moto Heroes para o PC foi só o Trackmania 2 Canyon. Para o Wii, Moto Heroes com 81 e com 85 Pit Trip Complete. Alguém sabe alguma coisa desses jogos?
Não.
Para o PS3, e aí o Hugo está aqui para nos ajudar, né, que é o inimigo, nós tivemos o lançamento de Resistance 3, com 83 no Metacritic.
Eu posso falar o seguinte, o jogo não sei como é, porque os Correios entraram de greve, eu não consegui receber o meu. Então vai dedicatório aos Correios, serviço maravilhoso no nosso país. Mas pelo beta que eu joguei, teve mais gente aqui que jogou também, acho que as opiniões vão divergir.
E eu joguei o beta do Resistance.
É um jogo que estava rodando, parecia que estava rodando uma resolução baixa, assim, mas com um visual até eu achei interessante, porque o Resistance 3, ele se destaca pela vastidão do que você consegue ver, aonde sua vista alcança, e pelo tamanho dos inimigos, que não tem igual em nenhum outro videogame. Nenhum outro jogo. São inimigos que você não consegue ver, que eles não cabem na tela mesmo. Então é um que eu espero muito mais pela campanha do que pelo multiplayer, apesar do multiplayer dos Resistance anteriores terem feito bastante sucesso com o número de jogadores simultâneos, assim, sei lá, acho que eram 128 ao mesmo tempo. Era bastante gente jogando, era uma zona, fez sucesso, mas não é o tipo que eu curto. É um FPS, né? Mas não é o que eu curto. Eu curto mais pela história mesmo. E você, Janão, o que tu achou?
Olha, eu só joguei a demo dele do multiplayer. Eu tenho essa mesma opinião. Eu achei que os gráficos não estavam tão bem trabalhados quanto poderiam estar. Tem gráficos mais bonitos no PS3 do que do Resistance 3. Né? Mas é um exclusivo do PS3 que eu acho que vale a compra.
De peso. Inclusive, Chão, como curiosidade, sem querer te cortar, desculpa, o Cliff B, né, cara que responsável pelo Gears of War, ele deu uma cutucada assim na Sony que eu achei sensacional, cara. O Cliff é um cara de marketing, né? Acho que ninguém promove um produto seu tão bem quanto ele, no mundo, em qualquer mercado. Então ele falou, olha, hoje está sendo lançado Resistance 3, que é um título AAA, e eu não vi nenhuma ação de marketing para esse jogo, inacreditável. Mais ou menos isso que ele falou. Então mostra muita diferença de pensamento da Sony e da Microsoft, e mostra que além de tudo ele é um cara legal, né, cara, com a galera que produz jogos. Ele está sempre falando, de outros jogos que ele está curtindo e bota dicas e tal. Pô, esse jogo aqui é demais e tal. Então ele falou do Resistance 3 e eu concordo com ele, cara. Eu acho que foi muito pouco barulho para um lançamento que a Sony investiu tanto.
Você não acha que essa nota que tá no Metacritic de 83 não tá baixa pra ele?
Eu acho que é muito baixa pelo investimento, cara. Muito baixa. Agora, eu não sei pelo jogo, porque eu não tive a oportunidade de jogar o jogo completo, né? Mas eu não tô esperando nada muito diferente disso, não.
Mas essa nota é bem parecida com o 1 e o 2, né? Foi mais ou menos isso também, a nota dos anteriores, né?
Mas o 1 é porquinho, é bem jogo de começo de geração, e o 2 é bem longe, por exemplo, do Killzone 2, entendeu, Dar?
Sim.
O Killzone 2 é milhas e milhas à frente do Resistance 2. E o Resistance 3 estava sendo muito aguardado, estava tendo muito teaser da Sony na web, e ela parou, morreu. Parece que ela não gostou do filho que quando nasceu, não sei o que aconteceu.
Então não tiraria o reinado do Killzone do...
Aliás, a Sony do faz muito isso com os jogos dela, né? Tanto que os jogos mais vendidos para PlayStation 3 geralmente não são os exclusivos, são os multiplataforma. Né?
Tem um problema ali grave de acreditar no próprio produto, eu não sei o que, que é, cara. Eu sei que
acreditar demais na fidelidade do seu cliente?
Poxa, não sabe que a gente já discutiu isso lá no Blackside várias vezes, assim, eu vejo um pouco, acho que da cultura japonesa demais na Sony, sabe? A Microsoft pegou, lembra da época da Sega, que ela fez aquele Sega Screen, e o que a Sega faz, a Nintendo doesn't, sei lá, Nintendo don't, lembra aquilo tudo que a Sega fez? A Microsoft pegou o estilo que a Sega fazia, e a Sony não, é muito incipiente o marketing da Sony, é muito fraco. Eles fazem algumas ações com o Uncharted 3 e tal, que é um título violento dela, né, que ela sabe que ela vai arrebentar, mas eu acho que ela meio que se boicota, cara, em outros momentos, é muito...
É, o próprio Resistance 3, sem qualquer campanha de marketing...
É, ela lançou até um pack com uma TV, o Resistance 3 e mais não sei o que, mas assim, não, você não vê, é o que eu falo sempre, se eu perguntar pra vocês, vocês me citam, sem pestanejar aí, 3, 4, 5 nomes de personagens do Gears, não citam?
Praticamente todos.
É, inclusive os inimigos, e o nome do cara que fez o jogo. Me pergunta quem fez Killzone 3, que é um jogo que eu adoro. Não faço a menor ideia. Eu sei que tem o Seve, o Rico, eu sei, mas quem mais sabe? Ninguém sabe disso, não. Entendeu? Então mostra muita diferença. Eu acho que a Sony ainda tem um pensamento muito oriental na hora do marketing. Ela acredita, como você falou, muito na qualidade que ela tem. Ela faz títulos excelentes, como o Killzone 3, que pra mim é espetacular, o Gran Turismo 5, que é pra mim espetacular, o Uncharted de toda a série. Mas, cara, falta, né? Falta falar, né? Olha aqui pro meu jogo, compra e tal.
Vendeu o peixe.
O próprio Uncharted 3, com certeza, vai ser o melhor jogo pra PlayStation 3 do ano. Garanto que ele vai vender menos do que Modern Warfare 3, por exemplo, no PlayStation 3.
Né? É possível.
Acho que sim, eu também acho.
Considerando só vendas no PlayStation 3.
É possível.
Bem, também temos para o PS3 o outro lançamento desse mês, que conseguiu uma nota acima de 80 no Metacritic, que foi God of War Origins Collection, né, que é os dois jogos já lançados para o PSP, remodelados para rodar no PS3. Você teve a oportunidade de jogá-los, Hugo?
Não, eu não tive, assim, eu joguei o 1, 2 e o 3 no PS3, porque eu não tinha PS2, não tive. Vocês me chamam de sonista aí? Então, chupa. Nunca tive PlayStation 2, eu tinha Dreamcast. Então, eu comprei o 1 e o 2 para remasterizado e fiquei apaixonado e comprei o 3, que para mim é espetacular também. Agora, esses dois, cara, assim, não me apeteceu muito, porque é muito daquilo, aqueles spin-off, né? Aquelas coisas que não... Que eu acho que acaba não acrescentando muito. E pelo relato da galera do Blackside, o Faelos, um viciado em God of War, ele reclamou que um dos dois títulos é muito repetitivo demais e o outro é legalzinho. Então, não sei, cara. Tem pra download lá na PSN também.
Sim, tem demo também na PSN. Eu baixei a demo, joguei a demo.
E você gostou do visual, do controle? Como é que
Ficou legal o visual. Ficou um pouquinho aquém do visual do God of War 1 e 2 remasterizados. Mas não ficou... Aquém.
Aquém?
Ficou pior, é. Até porque era pra PSP, né? Não era pra PS2. Mas ficou legal. Eu gostei da remasterização. Tá bem do porte porco da Capcom pros dois Resident Evil. Isso aí.
Verdade.
Mas pior é que eu comprei o Resident Evil 4 no PS3, porque tava em promoção pra quem era PS Plus, e eu tinha $10 na carteira lá sobrando e comprei.
Mas esse é um jogo que, assim, é difícil comprar tudo agora, né, cara? Então, como ele vai estar lá sempre, né, pra download ou pra você comprar usado, talvez valha a pena, porque satura um pouco o God of War, apesar de ser muito legal, né? É um jogo que satura, você fica, eu não consigo jogar um atrás do outro.
É um jogo que tem um dos personagens mais bacanas, mais carismáticos de toda a história de videogame, né? O Kratos, acho que ele é conhecido e reconhecido em qualquer um que gosta de videogame.
É.
Eu joguei os dois no PSP. No PSP são as duas, assim, os dois melhores jogos do PSP. Não joguei no PS3, não sei dizer como que ficou esse port pro PS3.
Tá, Xandão, posso só falar um que não tá aqui na lista?
Sim.
Rapidinho. É, saiu uma atualização para o Gran Turismo 5 que adiciona uma série de pedidos, né? Ele contempla uma série de pedidos de jogadores. É um update grande de 1.2 GB, tá? E inclusive liberou a opção de DLC para o Gran Turismo 5, adicionou um interior porco nos carros que não eram premium. Então, assim, tá bem legal. É, que se você tem um PS3 aí encostado e você ainda não comprou o seu Forza, liga lá e atualiza o Gran Turismo 5, tá valendo muito a pena. E eles deram um carro da Red Bull para todo mundo de graça por causa do campeonato do Vettel. Tá bom? Fica a dica aí.
Ficou a dica, bom. Bem, para DS e 3DS tivemos dois lançamentos nesse mês que passaram também da nota de 80 no Metacritic, que foi Kirby Mass Attack e Star Fox 64 3D. São dois jogos assim, já é de franquia, né? Já é de franquia conhecida, tanto Kirby quanto Star Fox, né? E mostra exatamente onde que o DSR é cada vez mais se aproveitando de suas franquias já consagradas.
Aliás, né?
Você não vê nenhum título original.
Só remake do Nintendo 64, ainda por isso.
Temos aí agora para iPhone e iPad, aí sim tem um número bem grande de jogos que passaram da média de 80. Tem com 80 Contre-Ju, né? E com 90 Jetpack Joyride, com 85 Infinite Field, com 85 Grand Prix History, com 80 Early Bird, com 90 Quarrel, acho que é assim que fala, com 90 Another World, com 90 também Where Is My Water, que são os títulos para o iPhone e iPad. Algum de vocês teve a oportunidade de jogar qualquer um desses jogos?
Cara, eu tô falando muito porque eu tive.
Não, tá.
Ó, esse que tu falou em francês aí, que eu não sei falar o nome, acho que é
Contre-Jou.
Cara, esse jogo aí é muito bom, mas ele é mais um daqueles tipo Cut the Rope, sabe?
Sim.
É a mesma coisa, mas é muito bom. Ele adiciona algumas coisas que nunca a gente viu, tipo, você pode deformar um pouco o cenário com o dedo pra poder fazer rampinha para as coisas pularem e tal. É assim, é um jogo super divertido quando você tá numa fila, mas ao mesmo tempo ele é muito estressante quando vai subindo muito de nível. Né? Mas é bonito, é divertido, e eu acho que não tava caro, não. Tava tipo R$2,99 ou R$1,99, vale a pena, cara. Se gosta desse estilo. E o Another World é um remake, né, cara? Que é do clássico.
Sim, eu joguei esse clássico.
É, eu acho que vale muito mais a pena pra quem viveu a época do que pra novos jogadores, né, cara? A não ser que o cara seja um estudioso, um curioso, queira saber como era. Porque, assim, é bem aquela jogabilidade lá e acabou.
Então fica aí a dica pra quem tem iPhone, iPad.
Você
jogou uau.
Cadê? O Jetpack Joyride, ele é da produtora do Fruit Ninja, né? O Half-Brick. Ele é um jogo que vale a pena pegar.
90, né? Você tem visto que os títulos do tanto para iPhone e iPad têm tido notas excelentes, né? A gente tem poucos títulos com notas altas nos consoles e tendo muito título com notas altas.
É que também o número de lançamentos é muito maior, né?
Mais acessível também, né?
É.
Mas, e o nível do cara que está analisando a crítica é menor também, né?
Você acha então que eles são menos exigentes esse tipo de jogo?
Sem dúvida.
Se bem que, ao contrário das outras plataformas, que eu pego tudo do Metacritic, essa média, mas jogos para iOS eu pego só de um site, que é o GameSpot.
Ah, legal, boa dica.
Porque se pega do Metacritic, aparece muito mais jogos. Daí é impossível de nomear tudo aqui. Então o GameSpot eu acho que ele analisa só os principais mesmo, né? Não...
É muita opção, é muito lançamento de jogo pro iPhone e iPad, né? A facilidade de lançar jogo para esses eletrônicos é muito grande, é muito fácil.
Eu comprei um Afterburner Climax pro PS3, que é um remake, né, do jogo de Mega Drive, dos arcades. Vocês sabem se esse jogo saiu na live? Eu não vi nada na live.
O Afterburner, saiu um ano passado um Afterburner. É? Na live eu tenho ele.
Eu pesquisei, eu não consigo achar na live esse jogo.
Ele não tem na live Brasil, não, só tem na
então
live.
Ah, então é isso. Ah,
na live Brasil ele não tem, não, mas saiu o Afterburner, sim. Não lembro qual que foi o subtítulo dele, mas acho que deve ser o mesmo jogo.
Show, valeu.
Bem, estamos chegando ao final de mais um Papo da Coruja, né? E vamos agora, cada um de nós, os convidados, os ilustríssimos convidados, deixar sua mensagem final. Vamos começar com o que menos falou, né? Hugo!
Ah, o que eu queria falar é o seguinte, cara. A gente sempre brinca, né? Mas algumas pessoas levam muito a sério essa coisa de plataforma, né? Eu sou a favor da tese, que é o seguinte: se você tem condições de repente você ter um, alguém da sua casa ter outro, ou você poder ter os dois, ou sei lá, ou os três, né, no Wii, ou os portáteis, ou o iPad, cara, o negócio é jogar. Você vê quantos jogos melhoraram por causa da influência dos outros. A gente falou bastante sobre isso aqui, e eu tô a fim de jogar. E assim, o Gran Turismo vai ser sempre melhor que o Forza, apesar do Forza estar excepcional. E o Gears 3 é fenomenal, mas eu acredito muito no Uncharted como Game of the Year, beleza?
Dart, o que você acha disso?
Eu acho que o Gran Turismo 5 é melhor só nos gráficos, em todo o resto o Forza é melhor.
É bem por aí mesmo, quase isso.
Mas é isso, espero que tenham gostado e até o próximo Papo da Coruja.
Ah, Rogério.
Mas já? Pô, é sério, pessoal, dá a impressão que assim que o tempo passa voando gravando isso aqui. Um bate-papo, né? Então, agradeço aí a presença dos amigos aí. Acho que seria bacana... Quem quiser poder participar novamente no programa futuro, e quem puder ouvir, quem estiver ouvindo o podcast e chegou até aqui, meus parabéns. E agradeço muito, né, por terem curtido esse trabalho nosso aí. Valeu, até mais.
E eu acho que a gente descobriu uma forma de não ultrapassar o tempo do podcast, né? Botar o Xandão de host. porque vai ficar com um pouquinho menos de 3 horas, que é o que a gente...
Nós pretendíamos.
Pretendíamos, sim.
Ismo, uhum. Você que dormiu metade do podcast, essas considerações finais.
Esse podcast eu participei na entrada, falando um oi, e tô participando da saída, falando um tchau, né? Porque eu não tinha jogado o Gears 6 na hora que... Provavelmente vocês falaram de algum jogo que eu joguei, eu tava dormindo. Mas valeu por escutar, depois eu vou ter que escutar também. E queria agradecer aí os convidados, o Rosinaldo, o Dom Diego e o Hugo Esteves. Até a próxima aí, pessoal.
Rosinaldo.
Bem, pessoal, eu agradeço o convite, foi muito legal mesmo o bate-papo, como, né, o Rogério falou. Passou rápido, né? Pensei que ia demorar pra caramba.
Ia ser aquele martírio, né?
Mas foi tranquilo, foi tranquilo. O tema também foi muito bom, né? Gears of War 3, né? E show de bola, valeu mesmo.
Dom Diego!
Ah, pessoal, pô, mais uma vez obrigado pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz de participar e poder agora ter a oportunidade também de cumprimentar o Rosinaldo mais uma vez, né? Porque, poxa, um projeto bacana, que teve muita dedicação, esforço, né? Mas que acabou conseguindo. Aí eu já cumprimentei ele algumas vezes nas salas do Guias lá e estou fazendo isso agora publicamente.
Bem, gente, eu quero agradecer a paciência, né? Não tivemos hoje a oportunidade de ter o Porto, o Luquita, como os nossos hosts, né? Eles tiveram problema, então questões pessoais, questões profissionais para tratar. Não podíamos deixar de deixá-los sem ter um Papo da Coruja mensal. Então eu agradeço muito a paciência, sei que não substituí a altura, estou muito longe disso, e também quero agradecer muito a presença desses nossos ilustres amigos, o Rosinaldo, também agradecer, ele é o convidado especial por tudo que ele fez para a questão do Gears. Agradecer ao grande amigo Hugo Esteves, Hugo mesmo, Hugo Maluco. Agradecer ao grande amigo Dom Diego Bra. Agradecer aos corujeiros presentes, Dartes, Mou e ao Rogério. E também os corujeiros que não puderam estar presentes, DW, o Porto, o Zero Cool, o Chiaro, o Canado, que há muito tempo está ausente, como também o próprio Nilson, o Hatfielder também ausente há muito tempo. Vocês fazem muita falta aqui nesse papo, viu, gente? O Tuga, o Momô, o Luquita. Nossa, é tanto corujeiro já, a família é muito grande. O Mipão, que era a Pataia, que a baiana. Não está presente, com motivo, lógico, está com filhinha pequena em casa. Ele é o pai fresco da turma. Então, um é grande abraço para vocês. Né? É a coruja fresca da turma. Né? Então, um grande abraço, obrigado pela audiência. Até o próximo Papo da Coruja.